O seu deputado Miguel Macedo não chega, deve estar aí mesmo, achava que já estava aqui. Eu pedia aos seus jornalistas e aos seus deputados se fizessem o favor de desligar ou pôr os telemóveis na posição de silêncio, ainda que seja nas mensagens, porque parece-me que é perturbador do bom andamento dos trabalhos. E neste deputado que neste momento está a presidir é altamente perturbador. Portanto, depois, já estive aqui a dizer ao Sr. Dr. Meira Fernandes como é que os nossos trabalhos irão decorrer, sendo que, ora, eu dei bom exemplo, eu, de não ter eu próprio desligado o telemóvel. Cada grupo parlamentar é dado 10 minutos para fazer um conjunto de perguntas e o Sr. Doutor depois, no final de cada um desses grupos de perguntas, fará a sua respectiva resposta, sendo que tal como é solicitado aos seus deputados que colocam as perguntas, de respeitar um tempo de 10 minutos. É evidente que o Sr. Doutor tem o tempo que precisar para responder, mas de qualquer maneira também será apreciada para o bom andamento e para a produtividade dos trabalhos o máximo de concisão que possa dar às suas respostas. Eu então dava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, que é um bom exemplo precisamente de ser conciso no tempo e no respeito do tempo. Não quer, não. No tempo e no respeito dos 10 minutos. E passava de imediato para o primeiro grupo de perguntas que serão colocadas pelo Sr. Deputado Nuno Melo.
Obrigado, Sr. Presidente. Fico muito lisonjeado quando esse reconhecimento vem da própria Presidência. Ninguém o questiona. Sr. Doutor, eu queria-lhe agradecer a oportunidade que nos dá. Vou-lhe colocar imediatamente algumas questões que, deverá, são muitas, mas tenho a boa verdade que aproveitar esta oportunidade. E perguntas têm que ver, a um tempo, com os termos da supervisão e com a decisão da nacionalização do BPN, mas também sobre a gestão do BPN em aspectos muito concretos. E a primeira tinha que ver com uma declaração do Dr. Miguel Cadilho acerca da supervisão, avaliando-a e dizendo que terão acontecido falhas graves de supervisão. E eu pedi-lhe que o senhor, a propósito, obviamente, do BPN, eu pedi-lhe que o senhor comentasse e nos dissesse se concorda ou não concorda. Perguntar se o senhor, nas funções de gestão que exerceu, se teve conversas ou se assistiu conversas com o Governador do Banco de Portugal antes da posse do respectivo Conselho de Administração, e se sobre a situação do Banco de Portugal foi dada alguma nota, algum aviso, alguma chamada de atenção sobre o estado real ou conhecido à época pelo Banco de Portugal do BPN. E depois tomar posse naturalmente. Pedir-lhe um comentário acerca da avaliação que faz, pedir-lhe um comentário acerca da alteração de administradores e até de auditores no BPN em muito pouco tempo, se isso lhe suscita alguma apreciação. E perguntar-lhe se essas mudanças justificariam eventualmente alguma atitude pela supervisão no âmbito dos respectivos poderes. Também se teve, ou se tiveram conhecimento de cartas trocadas entre a Procuradoria-Geral da República e o Banco de Portugal sobre o Banco Insular e o BPN, se em algum momento o senhor Governador deu conta dessa troca de correspondência e quando é que tomou conhecimento da existência dessa troca de correspondência? Se tem conhecimento do funcionamento e utilização de offshores no âmbito da gestão do BPN e do universo SLN, E quando terá tomado conhecimento de que o BPN ou o SLN seriam os últimos beneficiados do Banco Insular? Perguntar sobre o conhecimento que eventualmente tenha da empresa Sopromat, dos seus dirigentes, das suas funções no Banco Insular e a relevância ou a importância dessas funções. Perguntar também sobre Beilinha. Sr. Dr. pode explicar do funcionamento deste Beilinha, sobre a sua percepção possível ao nível das auditorias externas e internas, e se, como o Banco de Portugal classifica, se trataria de um sistema virtual, ou se por outro lado seria mensurável essas operações materiais de transferência de crédito e de dinheiro e de movimentos. Se depois de tomar posse, o respectivo Conselho de Administração recebeu informações do Banco de Portugal sobre as imparidades que se acabaram por encontrar no banco, se explica o conteúdo de auditorias realizadas e os seus resultados ao BPN, se comenta, por favor, a afirmação do Governador do Banco de Portugal numa audição concedida neste Parlamento, que terá sido uma ação inspectiva do Banco de Portugal que detectou as imparidades do BPN. E nessa medida, sobre quem informou verdadeiramente dessas imparidades, já agora também, a propósito da auditoria externa decidida e realizada recentemente, e a esse tempo, quem a decidiu em que circunstâncias. Agora, num outro âmbito, que tem que ver mais com o BPN do que... São imensas perguntas, de facto, mas eu depois... Eu terei uma outra ronda e o setor agrupará como entenda as perguntas, a metodologia é completamente livre. Eu apenas estou a tentar salientar alguns aspectos que eu gostava de ver tocados e, se não for agora, numa segunda ronda, voltarei depois também a colocar outras questões. Mas, em concreto, agora em relação ao BPN, estas. Eu pedi-lhe que o setor me identificasse se é que conhece alguns dos veículos que eu vou referir e que nos desse nota, conhecendo também os respectivos beneficiários. E, em alguns casos, tratando-se de entidades que aqui temos mais ou menos como esotéricas, que nos tentasse ajudar a apurar o que elas verdadeiramente são. Começando por estas, A1, A2, A3, B1. Breslan Investments, LLC. Breslan Investments, LLC. Fibrex. Associates, LLC, Venti Holding, V-A-N-T-E-E, Holdings, LLC, Temporary Limited, Bremon Hill Services, FC Marketing Development, Adler Assets LLC, Dallas Enterprises e Ilea Finance S.A. Já ficava por estes veículos ou empresas. Não, as perguntas estão mesmo a terminar, Sr. Presidente. Que nos desse conta também, Sr. Doutor, sobre os negócios da RG. Se detectou levantamentos em numerário feitos... Levantamentos em numerário feitos no próprio balcão sede do BPN. Se nos esclarecia, porventura, um bocadinho mais o âmbito e a dimensão dos chamados negócios de Porto Rico. Se nos confirma da existência de créditos concedidos, principalmente a clientes estrangeiros de elevado montante, sem que tenham sido prestadas quaisquer garantias, designadamente reais, que se nos explica aquela triangulação que aqui tem sido muito tratada, BPN IFI, BPN Cayman, Banco Insular, obviamente com origem no BPN e na SLN, isso nos explica, esta é uma realidade um bocadinho nova que hoje gostava de tentar perceber, se é que conhece, da existência de uma empresa, Créditos Brasil, no universo SLN. O que era, o que fazia, para que servia? Outra pergunta é... Por acaso são duas, Sr. Presidente, só que eu estava aqui à procura daquele magnífico... Mas eu guardarei para uma segunda ronda, senão o Sr. não sairá daqui hoje. Apenas, já agora, uma outra nota a propósito de um processo, um negócio, Ares Bank, se lhe diz alguma coisa. Ares Bank. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Antes de mais nada, muito boa tarde. Quero agradecer também o facto de ter sido convidado para vir aqui à Comissão de Inquérito, porque nos permite, portanto, também, como membro da equipa do Dr. Miguel Cadilho, de poder explicar uma ou outra situação que, na minha e na nossa opinião, estará um bocadito... às vezes um pouco confusa. Portanto, agradeço. Da mesma maneira que o meu colega professor João Carvalho das Neves, também eu responderei exatamente a tudo aquilo que sei. Quando não responder é porque não sei ou porque eventualmente não posso. Portanto, vimos aqui, venho aqui também, portanto, com abertura total, obviamente, para esclarecer tudo aquilo que sei. Se me permite, portanto, ouvi, registrei todas as perguntas do Sr. Deputado Dr. Nuno Melo e provavelmente vou fazer uma sugestão, mas eu diria já o que é que provavelmente iria propor. Tenho bem presente quais são os âmbitos, qual é o conteúdo desta comissão e, portanto, tenho de qualquer maneira aqui. Mas se me perguntarem qual é o meu clube, eu não dizer. Não dizer porque não venho aqui, está bem. De qualquer maneira, sou de Bolonenses. Okay? Gostava de começar por dizer o seguinte. Só para clarificar, qual é a minha experiência profissional? Eu sou economista. Portanto, trabalhei fundamentalmente sempre na banca. Portanto, na banca comercial, na banca de investimento, como diretor de diversos departamentos, como membro do Conselho de Administração de bancos comerciais e de bancos de investimento, como vogal ou como presidente, em Portugal ou no estrangeiro. Portanto, tenho 30 e tal anos de atividade fundamentalmente bancária. No caso concreto do BPN, os pluros que eu tinha eram direção de operações, direção internacional, direção financeira, a sucursal de França e o departamento de crédito imobiliário. E digo isto porque destas direções eu tenho um conhecimento pormenorizado. De outras direções não terei o conhecimento tão pormenorizado. E digo isto porque, portanto, é evidente que a maior parte dos senhores deputados não trabalharam na banca e às vezes o tipo de perguntas que fazem é num pressuposto que todos nós sabemos tudo de todos os pluros. Não sabemos. Portanto, quando eu disser, por exemplo, se me perguntar qualquer coisa sobre política salarial, eu sei genericamente, mas não sei porque eu não tive o pluro de recursos humanos. Gostava também de fazer, e prometo que vou ser sucinto, mas de qualquer maneira gostava de fazer aqui um ponto prévio. Um ponto prévio muito rápido, mas que me parece, pelo menos para nós, de utilidade, e eu também aproveitava já o facto de vir agora aqui também para esclarecer. era relembrar que nós fomos nomeados em junho de 2008 e assumimos funções em 23 de junho. E só tivemos 4 meses. Portanto, em 4 meses, provavelmente não conhecemos tudo aquilo que os senhores deputados pretendem que seja respondido. Nós, obviamente, que não conhecíamos a situação do grupo, nas suas diversas vertentes, designadamente e com relevo para a vertente do Banco Insular, mas não só, quanto às implicações, quando iniciamos as funções. Não tínhamos, surpreenderam-nos a natureza, a dimensão, a complexidade e a extensão do tempo. Portanto, as situações começaram em 2001, agravaram-se em 2003. Não conhecíamos, obviamente, as informalidades processuais, não tínhamos conhecimento da evidência de situações irregulares e de práticas ilegais. Portanto, gostava de fazer este ponto, deixá-lo bem vincado. Também queria ressaltar que o conjunto de graves irregularidades que nós fomos confrontados, na nossa opinião, não nasceram por geração espontânea. Elas foram pensadas, foram arquitetadas, foram implementadas por membros do Conselho de Administração ao longo de vários anos. Foram executadas por diretores, por técnicos e por administrativos. E, objetivamente, foram ocultadas. Ou seja, na minha opinião, o que está aqui em causa é fundamentalmente o comportamento de quem praticou as irregularidades. Portanto, o ponto fulcral, entre aspas, sem ser entre aspas, a fraude, deve ser assacada primordialmente aos membros do Conselho que a levaram a cabo. Acessoriamente, mas não despiciando, também de quem tinha a obrigação de supervisionar, quer seja a auditoria interna, quer sejam os ROCs, quer sejam os auditores, quer sejam o Banco de Portugal. Também, elementos do Conselho de Administração, que eventualmente, não estando mesmo envolvidos na prática de irregularidades, delas tiveram conhecimento e não o divulgaram. Portanto, mas gostava de deixar bem ressaltado, na minha opinião, o ponto fulcral é quem cometeu as ilegalidades, embora as outras também tenham experiência, também tenham relevância e muito. Portanto, eu posso responder às perguntas do Sr. Deputado de duas maneiras. Uma é responder uma a uma, outra é tentar agrupá-las em conjuntos. Eu não sei se posso submeter à consideração o seguinte. As perguntas que fez, todas muito incisivas e pertinentes, às vezes misturam-se. Fez perguntas sobre a auditoria, fez perguntas sobre titularidade do banco, por acaso a titularidade do Banco Insular fez só uma, mas fez perguntas sobre a Sopalmat, sobre a contabilidade, fez perguntas sobre imparidades, fez perguntas sobre levantamentos em numerários, fez perguntas sobre o projeto César, e eu, portanto, posso ou responder, Sr. Deputado.
Eu sugeria que o Sr. Doutor respondesse e depois, se por acaso, o Sr. Deputado desejar algum esclarecimento, e assim o Sr. Doutor era livre de responder como quiser. E depois cá estaríamos para alguns esclarecimentos que fossem necessários.
Vou responder ao problema das auditorias, porque se enquadra com a primeira pergunta que o Sr. Deputado me fez sobre a declaração do Dr. Miguel Cadilho, se terão acontecido falhas graves. Na nossa opinião, aconteceram falhas graves da supervisão. Mas, de qualquer maneira, sobre as auditorias, realmente é um ponto que, na minha opinião, que tenho ouvido uma ou outra declaração, às vezes tem ficado, penso eu, pelo menos, ficado assim, não muito claro. Eu gostava de dizer que há duas auditorias específicas sobre realidades diferentes. Há uma auditoria ao Banco de Insular, há uma auditoria ao BPN. A auditoria ao Banco Insular é feita pela Mazars, a auditoria ao Grupo BPN-SLN é feita pela Deloitte. Perguntem-me, Sr. Doutor, quem é que decidiu mandar fazer as auditorias? Sobre o Banco Insular, foi exatamente o Conselho de Administração do Dr. Miguel Cadilho. Aliás, não há nenhuma auditoria feita ao Banco Insular por parte ou a pedido do Banco de Portugal. Há uma, mas é do grupo, na SLN e do BPN. No Banco Insular só há uma. E tem havido uma pequena confusão entre, relativamente à carta de 2 de junho e à carta de 4 de junho. A carta de 2 de junho, como todos sabemos, diz o quê? Portanto, há uns senhores administradores que dizem, muito obrigado, o Banco Insular é nosso. e a de 4 de junho, diz o óbvio do Banco de Portugal. Aí a vossa, então consolidem. Escusado de dizer, tudo que é nosso é consolidado. Não diz, façam uma auditoria. O mandar certificar as contas não tem nada a ver com mandar fazer auditorias. Aliás, curiosamente, a consolidação não foi feita, só foi feita parcialmente, nem pelo Dr. Abdulba Aquino, que recebeu a carta de 4 de junho, nem por nós, que estivemos há 4 meses, nem por este Conselho, que está há 4 meses. Portanto, não houve nenhuma consolidação. Houve uma parcial, que eu digo já o que é que aconteceu. Gostava também de esclarecer o seguinte, que a carta de 4 de junho refere-se apenas ao título, se vocês têm, eu sei que têm, refere-se exclusivamente ao Banco Insular. Mesmo que mandasse fazer uma auditoria, era o Banco Insular. O título da carta é Banco Insular. É de 4 de junho. Portanto, não faz sentido numa carta do Banco Insular dizer mandem fazer auditorias ao grupo. Não, é o Banco Insular. Certo? Relativamente à auditoria, portanto, ainda dentro desta auditoria, portanto, depois falaria talvez da outra. Quanto à auditoria da Masage Banco Insular. Nós assumimos funções no dia 23. No dia 25 estávamos no Porto. Entendemos, conhecemos a carta, tínhamos conhecimento da carta. Já tínhamos, portanto, era uma condição prévia para nós assumirmos funções a realização de uma auditoria especial a todo o grupo. Quando fomos confrontados com esta situação específica do Banco Insular, dissemos, não, vamos fazer uma auditoria especial ao Banco Insular. Fizemos, adjudicamos no dia 26 de junho, de manhã, em Lisboa, a auditoria ao Banco Insular foi iniciada nesse mesmo dia, apenas por 3 auditores, e ouvimos 3 senhores, um ex-diretor, um ex-administrador, António Franco, e 2 membros, um assessor, António José Duarte, e um membro da direção, o Emanuel Peixoto. Curiosamente, nesse mesmo dia, 26 de junho, às 18h30, mais ou menos, tivemos a primeira reunião, não vou contar para nós como é que contou, porque realmente tinha interesse, mas tivemos a primeira reunião, em que, portanto, passado 7, 8 horas, os senhores da Masage disseram-me, e vou ler, o grupo SLN recorre desde o início da atividade, em 98, a sociedades não residentes para financiar as suas operações. Quem financia estas sociedades não residentes? Disseram, até 2001, estas entidades veículas são financiadas via BPN Cayman. A partir do momento em que Cayman passa a exigir reportes prudenciais, passam a ser financiadas pelo Banco Insular. A partir de 2001, os financiamentos associados às offshores passam para o Banco Insular. O funding foi assegurado por via dos depósitos de Cayman e de IFI, transferidos para o Banco Insular sem conhecimento dos depositantes. E a partir de 2003, o Banco Insular passa a ter 2 balcões. Banco Insular 1, Banco Insular não, Balcão 1 e Balcão 2. Às vezes nós confundimos aqui. Dizemos, há 2 bancos insulares. Não, há um banco insular que tem 2 balcões. Digamos, há uma caixa de depósitos que tem 700 balcões. Há um TOTA que tem não sei quantos balcões. Portanto, há um banco insular que tem 2 balcões. Ou seja, nós, passado 7 horas, 8 horas, soubemos como é que funcionava o banco insular. Quanto à falha grave, portanto, entroncando, é evidente que nós é óbvio, porque, portanto, não tenho dúvida de esclarecer, sem qualquer ironia, os senhores técnicos da supervisão são melhores, ou pelo menos iguais, mas já são melhores, que os técnicos da Masares. Portanto, como sabem, os técnicos do Banco de Portugal são pessoas que têm que ter 14 valores, 15 valores no mínimo, são quase todos mestres. Sabem muito de banca, e a Masares são genéricos. Né? Ora, portanto, se a Masares, são os auditores genéricos, embora muito bons, em 6 horas ficaram a saber o funcionamento, o Banco de Portugal, que estava lá desde janeiro, ficaria a saber rapidamente. Claro, tem que perguntar ao órgão respectivo. E porque, o que é que nós, digamos, qual foi a nossa é nossa habilidade, foi mandar os senhores auditores perguntarem quem é a direção de operações. Agora, sem ironia, mas parafraseando, quer dizer, não, para perguntar se alguma coisa está mal feita, não vamos perguntar à direção de recursos humanos. Vamos perguntar onde é que está registrado na direção de operações. Então, à direção, só mandamos perguntar. Ficámos com a convicção que as pessoas estavam com vontade de falar, foram abertas, com a exceção de um dos senhores que foi muitíssimo mais reservado. Os dois diretores, portanto, disseram logo abertamente o que é que se passava. Portanto, não consumiu muito, nem muito tempo, nem muitos técnicos. Porque às vezes é importante que nós, que recrutamos uma infinidade de técnicos, não, foram três. Certo? Pronto. Isto relativamente a Mazars, pois poderíamos aprofundar. Tem o relatório da Mazars, depois, se quiseres, podemos divulgar mais um bocadinho. Aprofundar. Relativamente à auditoria à SLN-BPN, portanto, a auditoria da Deloitte. A auditoria da Deloitte foi mandada fazer também por nós. Eu tenho isto. Da seguinte maneira, nós quando, antes de entrar, uma das exigências que foi... uma das exigências que nós pusemos foi de que... Portanto, havia várias, mas uma delas, concretamente, foi da aprovação pelo Conselho, pelos acionistas, de aprovarem uma auditoria. E fizemos, portanto, as datas estão ditas, foi logo na primeira reunião, definimos o caderno de encargos, fizemos a publicitação São Verro a 4 ou a 7 de julho, fizemos a adjudicação a 11 de julho, iniciamos a auditoria a 21 de julho, isto com a Deloitte. Entretanto, nós tínhamos reuniões consecutivas com o Banco de Portugal. Nas nossas reuniões nós fomos dando conta que estávamos em contacto com a Deloitte, sabiam. Aliás, o Banco de Portugal disse, mas vocês provavelmente só vão receber o resultado da auditoria daqui por muito tempo. E nós sempre não. Nós encomendamos a auditoria por blocos. Uma delas era a qualidade dos ativos. Nós, a qualidade dos ativos tem a ver com, digamos, com as imparidades. Portanto, souberam isto mais ou menos a partir de 4, 5, 6 de julho. Souberam concretamente no dia 23 de julho que eles tinham iniciado. Demos que, olha, formalmente começou no dia 21. E então o Banco de Portugal, depois no dia 20... Nós dissemos isso no dia 23, eles no dia 24 mandaram uma carta a dizer que também tinham aprovado. E, portanto, sem dúvida, rigorosamente nenhuma, fomos nós que, os únicos que fizemos no Banco Insular, mais ninguém. Fomos nós que começamos no grupo SLN pela Deloitte, com pedido posterior do Banco de Portugal. Eu até tenho muito apreço pelo senhor vice-governador que tem supervisão, que garantiu, que impôs auditoria ao banco. Eu peço desculpa, mas não pode garantir nada. A carta, repito, a carta de 4 de junho, refere-se única e exclusivamente ao Banco Insular. O que o Banco Insular quando o fazou foi o relatório da Deloitte. E esse diz respeito à SLN, ao Banco e ao BPN. Certo? Portanto, a carta de 4 de junho não pode mandar fazer uma coisa, não pode fazer uma auditoria ao Banco, quando ela se refere apenas ao Banco Insular. Iria agora responder a uma ou outra pergunta que me parecem soltas e depois, quando fosse de enquadrar noutro conjunto, eu responderia. Se tu pergunta-me nas conversas com o Banco de Portugal se alguma vez nos deram conhecimento, não nos deram conhecimento. Se foi dado algum aviso sobre o estado real, não foi dado aviso rigorosamente nenhum. Aliás, já há notas dizendo que não podia ser dado porque havia o sigilo bancário. Se tínhamos conhecimento da carta entre o Banco de Portugal e o DIAP, tivemos conhecimento através dos senhores deputados no dia 15 ou 16 de janeiro, quando deram a cópia ao Dr. Miguel Cadilho, e ele depois no final deu-nos a todos nós a cópia. Portanto, ficámos a saber que havia umas relações entre o Banco entre o DIAP e o Banco de Portugal apenas por intermédio, eu penso que foi mesmo o grupo parlamentar do CDS. Portanto, foram os senhores que nos deram a informação. Se tem conhecimento do funcionamento das offshores, tenho conhecimento e poderei explicar a seguir. Demora um bocadito, era capaz de avançar. Tenho conhecimento, se quiser depois dizer como é que funcionava. Quando houve conhecimento sobre a sua titularidade? Vamos falar na titularidade, demora um bocadito. Está bem? Bem, então sobre a titularidade é muito rápido. Demora um bocado, mas é rápido. Titularidade do Banco Insular. Nós, quando chegamos, vimos a carta de 2 de junho e não tivemos nenhuma dúvida. O banco era nosso. Estava escrito pelos administradores. O Banco Insular era da SLN, BPN. E nós, bem educados, crentes, e muito bem, dissemos, é nosso. Não tivemos dúvida nenhuma. Daí até termos mandado fazer auditoria de 26 de junho. Porque senão não podíamos mandar, não é? Não podíamos mandar fazer auditoria ao BCP, porque ele não é nosso. Disseram-nos que era nosso. Nós mandamos fazer, o senhor, portanto, o Banco Insular permitiu, fizemos a auditoria, porque era nosso, o Banco Insular. Era nosso, entre aspas, delineado e itálico, bold. Ok? Mas começamos a dar instruções diretas ao presidente do Banco Insular. E eu, nomeadamente, porque eu fiquei com o Banco Insular, dava instruções com muita facilidade. E o senhor cumpria. O banco era nosso. Começámos a despachar propostas, até. Começámos a despachar, apresentaram-nos propostas e nós despachámos propostas. Olha, a primeira proposta foi uma proposta muito interessante, que era uma proposta, não sei se a tenho aqui. Exatamente, tenho aqui. Era uma proposta, já com data de 25 de junho, curiosamente ainda foi para o Sr. António Franco, nós assumimos a 20, fomos iniciados a 20, a perguntar o Banco Insular se nós queríamos renovar uma matrícula de uma sociedade chamada Banco Privado de Desenvolvimento. Isto era uma sociedade que estava sediada em São Tomé e Príncipe, era também um banco do género do Banco Insular, isto é, era um terceiro Banco Insular, havia um Banco Insular com 2 balcões, e agora este seria o terceiro balcão, e nós dissemos, obviamente, que não. Claro, portanto, a primeira pergunta, o primeiro despacho foi realmente este, que era, de certa maneira, muito interessante. Até chegámos a escrever ao Banco Insular, nomeadamente, que o Banco Insular era nosso. Não tínhamos dúvida nenhuma. Certo? Mas depois começaram a surgir muitas dúvidas quanto à titularidade. É evidente que, do ponto de vista substantivo, e depois poderíamos ir à frente falar nisso, o Banco Insular número 2 era todo nosso. Isto é, nós tínhamos dado um funding. Nós, BPN. O funding tinha sido aplicado para financiar empresas do grupo SLN, num banco que não era nosso, mas, digamos, substantivamente, e tem a impressão que foi o Sr. Presidente que uma vez fez essa pergunta numa das audições, era nosso, substantivamente. Formalmente, não era nosso. Não tenho certeza que o Banco Insular não venha a ser nosso. Não tenho certeza, porque no outro dia foi descoberto um papel, segundo li no jornal, dizendo, portanto, no dia 29, documento fatal estava em casa, prova da ligação do Banco Insular ao grupo, encontrava-se na sua residência. Portanto, agora, ironizando, eu não sei se qualquer dia o Banco Insular vai ser do Sr. Bill Gates e de outra pessoa qualquer. Se pode aparecer, mas, portanto, não é nosso. E já toda a gente, já várias pessoas aqui disseram, portanto, a sequência temporal das operações com os contratos de compra e venda quanto à titularidade do Banco Insular, eu poderei repetir com todo o gosto, se me dispensarem, agradeço, mas a Fincor vendeu a Insular Holding. A Insular Holding comprou a Fincor em 2001 o Banco Insular. Quem comprou foi o representante da Insular Holding, era o Sr. Dr. Vaz Mascarenhas. Posteriormente, o Sr. Dr. José Vaz Mascarenhas vende, tem um documento de contrato de compra e venda, a 4 senhores, 20% a cada um deles, 80%, em 2003. Depois, estes 4 senhores, juntamente com o Sr. Presidente do Banco Insular, fizeram um contrato de promessa, um contrato de compra e venda das ações à Malaysian, que é nossa, é o tal documento que não está assinado, e não está assinado, não tem data, nem está assinado pelo comprador. Isto é, digamos, é uma pergunta que aparece recorrentemente. É tão clara para nós, que eu permiti-me fazer isto, que era, bem, desculpar, se puderem, não perguntarem a mais ninguém. Eu dava ao Sr. Presidente os documentos que provam a titularidade formal, os únicos que nós temos. É evidente que se aparecem outros, os que nós temos são estes. Agradecia que fosse a favor de dar aqui, portanto, assinei, obviamente, o documento de entrega, portanto, e, portanto, penso quanto à titularidade, é só fazerem o favor, não vale, penso que valerá a pena fazerem as perguntas que muito bem foram entendidas, mas, formalmente, o Banco Insular é daquelas pessoas que ali está. Gostava também de dizer, relativamente a isto, duas situações. Foi uma delas, não sei quem é que frisou, penso que foi alguém, recordo-me quem foi, mas não tenho interesse de dizer o nome, foi o facto de dizer, se nós mandamos fazer a auditoria, nós, o Conselho de Administração do Dr. Miguel Cadilha, então é porque era nosso. Não, senhora, já disse, fizemos porque acreditamos que era nosso. Segunda situação, também com muita facilidade, se tem dito, se o Banco Português de Negócios registou as operações e fazia a contabilidade do Banco Insular, então é porque é seu. Portanto, obviamente, não, é falso. Nós podemos fazer registros das operações em regime de outsourcing de qualquer banco. Penso que sabem que, relativamente, por exemplo, à emissão de cheques, quase todos os bancos entregaram a emissão de cheques a um único banco. Há um banco que faz a emissão de cheques de toda a gente. E foi fazer a emissão de cheques, tem que conhecer os clientes, tem que conhecer o número de contas, tem que conhecer-se tudo. Ora, não há um banco que é dono de todos os bancos. Isso pode-se fazer perfeitamente. Há outra pergunta também que se tem dito, outra afirmação. Se o Conselho de Administração de Miguel Cadilho fez a integração do banco do Balcão número 2 do Banco Insular, então é porque o Banco Insular é seu. Também é falso. O que é seu são todos os mutuários do Banco Insular e o funding respectivo. Portanto, estar ali, ou estar no Banco de Tóquio, ou estar no Banco of Scotland, ou estar no sítio qualquer, é igual. É nosso. Certo? Isto relativamente a esta situação sobre a titularidade do Banco Insular. Me lembro também, temos aqui uma carta feita pelos nossos advogados, onde fazem essa, portanto, a avaliação formal da titularidade do Banco Português de Negócios. E eu há pouco esqueci-me de dizer, mesmo aquela venda que o senhor presidente do Banco Insular fez aos outros quatro senhores, não está registada em nenhum sítio. Portanto, é evidente que se pode registar em qualquer altura, mas nem essa tampouco está registada. Fizemos uma coisa interessante. Também poderá vir a ser invocado, e é verdade, até foi quem fez, demos instruções ao Banco Insular para, aos mutuários que estivessem em cumprimento, escreverem cartas. E como ele estava com dificuldade de escrever cartas, escreveu a minuta. Portanto, tenho uma instrução, olha, faz favor, pergunta ao senhor fulano para pagar as dívidas. Portanto, isto é, nós demos instruções no pressuposto que o Banco Insular era nosso. Sopromate. A contabilidade da Sopromate, a contabilidade do Banco Insular, quem faz a contabilidade não tem nada a ver com a titularidade ou não titularidade. Não tem rigorosamente nada a ver. De uma maneira geral, quem faz a contabilidade é o dono, mas pode ser um outro organismo qualquer. E com o devido respeito, saber quem faz a contabilidade tem um interesse relativo. Interessa saber é quem mandou fazer as operações. Não é? As operações, as fraudes, terá mais interesse. Quem mandou fazer a contabilidade também tem algumas. De qualquer maneira, eu passava a responder. Tenho aqui um documento, não é meu, não é esse alien, datado de 2005, que é um contrato de mandato de prestação de serviços entre o Banco Insular e uma firma chamada JP Mascarenhas e Filhos Limitada. E este contrato substitui um anterior. A partir de 2002, havia um contrato, 1 de junho de 2002, havia um contrato
firmado entre uma firma chamada JPMFLL, eu vou dizer o que é que significa. J. Vaz Mascarenhas Júnior e Pessoal Limitada, prestava uns serviços que depois passaram a ser prestados por esta JP Mascarenhas e Fios Limitada. Portanto, quem fazia a contabilidade, quem fazia os serviços, como vou dizer, inicialmente era esta JV Mascarenhas Júnior e Pessoal e depois passou a ser a JP Mascarenhas. Vou ler o que é que eles faziam. Supervisionavam o processamento da contabilidade, estou a ler. Faziam a gestão orçamental do banco, organizavam e faziam o processamento da informação periódica destinada aos órgãos de gestão do banco, ao Banco de Cabo Verde, aos órgãos sociais do banco, aos acionistas do banco. Classificavam as remessas para Cabo Verde, faziam a gestão das contas bancárias do Banco Insular, acompanhavam as contas dos clientes e emissão de extratos, faziam a gestão das obrigações sociais, tinham ligações com o técnico de contas, fiscal único, auditores e consultores, transmitiam instruções e mensagens. Por aí fora. Isto é, quem fazia a contabilidade, quem fazia os serviços, eram estas duas firmas. A partir de certa altura, passou a ser feita entre a Sopromat e o Banco Insular. A Sopromat, já todos os senhores deputados sabem, quem são os titulares. Eram pessoas ligadas ao Grupo EPN e também o senhor presidente do Banco Insular. Portanto, havia um acordo de prestação de serviços, que fazia muitas coisas e fazia isto. Vou ler. Tratavam toda a componente operacional de apoio à atividade da estrutura comercial e financeira do Banco Insular. Isto é, faziam todas as operações. Carregavam limites de crédito. Isto é de... Eu depois ia-lhes pedir um favor. Eu posso dar isto, é de 2007.
De janeiro.
Eu não ia ler isto tudo que eles faziam. Leio só o principal.
Está bem?
Analisavam e conferiam a documentação suporte das operações de crédito. Carregavam e procediam à manutenção dos dados inerentes às diferentes operações de crédito. Abriam contas de crédito. Efetuavam as tarefas inerentes à conservadoria. Constituíam e arquivavam dossiês de operações. Procediam a regularizações diversas. Abriam contas de depósitos da ordem. Eu peço-lhes desculpa se não leio 28 questões, ok? Quando nós chegamos, como disse, chegamos no pressuposto que o Banco Insular era nosso. E o Banco Insular disse, então é para esta voz, faz favor, façam a contabilidade. E nós dissemos, não fazemos. Não fazemos porque ela está a ser feita pela Sopromat. Mas a Sopromat, o VPN, nós sabemos, não, a Sopromat é o senhor, mais outras pessoas, contrata. Algo com técnico de contas sempre foi um senhor, tinha que ser de Cabo Verdeano. Já agora, desculpe, por aqueles serviços não eram gratuitos, pagava-se, ok? Pagava-se a JPVMFE, Unipessoal, e, claro, obviamente que se pagava, tem que se pagar. Pagava-se, mas com umas carinhas e fios limitados, pagava-se a Sopromat. Também se pagava a nós. Porque depois houve uma tentativa de dizer, quem faz isto é feito, e era feito, na plataforma informática do banco, já agora só uma parte. A senhora deputada tem falado de vez em quando comigo. E eu garanto-lhe que não ouço, que sou surdo. Portanto, se não falarem por aqui...
A senhora deputada terá um tempo...
Pois, não, mas é só para dizer que só não estou a ser indelicado. É que... Não. Felizmente sou surdo e, portanto, sou ouço quando falam por aqui. Portanto, é uma vantagem muito grande. Portanto, não é indelicadeza, eu não ouço mesmo. Desculpe-se. Portanto, estava a dizer que, como era feita na nossa plataforma informática, disseram, bem, melhor serem vocês a fazer. E nós sempre, não. Fazemos e passámos a fazer, até porque nos dava jeito. Tínhamos todo o interesse em fazer isso. Controlávamos melhor. Fizemos um acordo de princípio, um acordo, uma prestação de serviços, entre o VPN e a... Como é que chama? E o Banco Insular. Normal. Prestação de serviços e cobramos também dinheiro, 11 mil euros. Não sei se chegámos a debitar alguma vez, mas, portanto, se não debitamos, são nossos tutores porque cada mês que passaram. Ou seja, o facto de a contabilidade ser feita mesmo pelo VPN, contrariamente ao que foi afirmado várias vezes, não significa, nem pode significar, nem de longe nem de perto, que o banco seja nosso. Significa que nós prestávamos esse serviço, certo? Pronto. Depois, o Sr. Doutor fala mais. Aqui, cartas de IAP, suporte Sopromat, funcionamento e prestação do Banco Insular Virtual.
portanto, não há nenhum banco insular virtual. Há um banco insular real. Bilinha. Também não é virtual. Chamou-se virtual porque se tinha que chamar de qualquer coisa. Mas não é virtual. Portanto, no banco insular, como alguém disse muito bem, estão registados todos os documentos. Está tudo lá registado. E no banco insular número 1, no balcão número 1, estão registadas as operações fundamentalmente ou de terceiros, que não do grupo, e algumas do grupo. No balcão número 2 só estão empresas do grupo. Portanto, não vou repetir outra vez aquela situação, mas, portanto, não é nada virtual. São ambos reais. O que se fazia era o seguinte. Portanto, os elementos contabilistas são feitos. São feitos os balancetes. São apresentados, naquele caso, eram apresentados dois balancetes. Desculpem utilizar a Caixa Geral de Depósitos. Na Caixa Geral de Depósitos, digamos, na base, são apresentados 700 balancetes. O balcão da Póvoa de Varzim, né? O balcão de Vila do Conde, o balcão de Lisboa, e no final somam todos e dá Caixa Geral de Depósitos. Se eles pusessem o balcão da Póvoa de Varzim de fora, só tínhamos 699 balcões, mas o da Póvoa também era da Caixa Geral de Depósitos, certo? Já agora, porque é um assunto importante, posso-me esquecer e lembrar-me. Provavelmente vamos voltar a falar nisso. Nós não temos a validade, nem de longe, nem de perto, de ter trazido à superfície todas as operações do banco insular. As que nós trouxemos, foi as que, portanto, quanto bancariamente se diz, são as que estão vivas. Isto é, os mutuários que tinham saldo, ou os depositantes que tinham saldo, nós conhecemos. Mas se houvesse e houve muitas, obviamente, há sempre. Se houvesse, ou tendo havido, que houve, portanto, financiamentos, clientes mutuários, que por qualquer motivo a conta foi saldada, não aparece. E nós agora dizemos que temos no Banco Insular 327 clientes, ou 150, não, temos 150, mais os outros que foram saldados e que desapareceram. O nosso passo seguinte, porque nós não temos a certeza absoluta que não vimos tudo, nem de longe nem de perto, o nosso passo seguinte era ir ao sistema informático que ele está lá e ver todos os mutuários cuja conta estava saldada e fazer, portanto, uma recolha para ver o que é que aconteceu. Só um exemplo pequeno. Há uma empresa, salvo erro, a RAC, que tem um montante de dívida muito grande, cujo primeiro lançamento é uma transferência de um saldo de uma conta chamada Venice. Ora, nós não vimos a Venice. Nós vimos a RAC. Quando a RAC existe, eu não sei qual é o montante, mas nasce logo com um déficit, vamos imaginar, de 40 milhões de euros. Ora, o que nós temos de ver é esses 40 milhões de euros, como é que foram, o que é que aconteceu, certo? Portanto, é só para dizer que realmente nós temos a certeza que não vimos, temos a certeza absoluta que o BPN agora continua a fazer o trabalho que nós estávamos. Nós estávamos a agarrar as pontas, certo? Ora, Banco Insular de Linha, se recebemos informações do Banco de Portugal sobre imparidades e o conteúdo das imparidades, isso foi o Banco de Portugal que detectou. Eu, enquanto isso, iria falar nas imparidades. Eu não sabia as perguntas. Não é importante. É que vocês têm sempre. Aliás, muito bem, o assunto é recorrente. Eu agrupei isto em módulos, portanto, facilita-me a mim. Penso que facilita aos senhores também, senhores deputados, e acho que poderá contribuir para uma melhor explicação. As imparidades não foram descobertas nem pelo Dr. Miguel Cadilho, nem pelo Dr. Francisco Bandeira. São ótimos profissionais, mas não descobriram nada. Quem descobriu as imparidades foi a Mazars, no Banco Insular, foi a Deloitte, no grupo BPN. Portanto, à sua pergunta, se a informação foi do Banco Portugal, não. O Banco Portugal também não viu imparidades nenhumas. E porquê? Muito bem, nem o Banco Portugal, nem nós, porque não fazia sentido, ou fazia pouco sentido, estarmos nós a inspecionar-nos a nós próprios. O que é que nós fazemos nestes casos? Nestes casos entregamos, como é evidente, a terceiros, entidades independentes, que nos façam as auditorias. E então, portanto, as auditorias, as imparidades da Mazars, do Banco Insular, foram determinadas pela Mazars. Não é bem assim, eu explico já. As auditorias, é quase assim, as auditorias, mas eu concretizo, as auditorias da Deloitte foram determinadas pela Deloitte. Já agora vamos por partes, é rapidamente. Sobre as auditorias da Mazars. A Mazars não teve tempo de fazer uma análise de crédito. É muito difícil. Eles fizeram, podemos ver, se quiserem, depois do funcionamento, o resultado do relatório da auditoria e chegaram à conclusão que tudo o que estava no banco, no balcão número 2, que eram imparidades. E disseram, as imparidades são 390 milhões de euros. E nós sabemos, não são nada. Porque havia lá algumas sociedades não residentes que têm ativos, como do outro lado, do balcão número 1, há empresas que não têm ativos. Então nós, os serviços internos, fizeram a auditoria às imparidades. Os 360 milhões de euros que se falam foram foram calculados, foram determinados por nós. Com a certeza absoluta que não estavam bem, porque foi uma auditoria feita rapidamente, porque nós tínhamos que apresentar uns valores, e como tínhamos a certeza que aquilo não estava correto, e não estava, fizemos assim, portanto, três pessoas fizeram, portanto, foi o Dr. Piriquito Costa, o Dr. António José Duarte e mais alguém, que eu já não me recordo. Mas nós não ficámos satisfeitos e pedimos à auditoria, do banco, que certificasse aquelas imparidades. E pedimos à Deloitte que certificasse as imparidades que foram descobertas pela auditoria, certo? Ainda estávamos, quando nós fomos nacionalizados, estávamos na fase de a Deloitte certificar estes 360 milhões de euros. Fiz-me perceber? Bom. Relativamente à Deloitte, relativamente às empresas da SLN e do BPN, repetindo, quem as determinou não fomos nós, não foi o Dr. Francisco Bandeira, não foi o Banco de Portugal, foi a Deloitte. E muito bem, fez as imparidades, determinou as imparidades, que muito bem entendeu, com a independência completa que sempre teve e tem e teria sobre nesta matéria. E chegou a 390 milhões de euros. E nós aceitámos como boas. Mas agora, tenho lido, que as imparidades são superiores. Provavelmente são. Mas, para serem superiores, na nossa opinião, não sei qual foi o critério, poderá contemplar três situações. Ou efeitos negativos, poderá já encerrar em si mesmo, portanto, o agravamento, efeitos negativos que, eventualmente, a nacionalização possa ter originado na SLN, eu explico. Se agora, pelo facto da SLN ficar sem um banco, o banco entender, ou a Deloitte entender, que o risco é maior, portanto, sobem as imparidades por esse efeito, mas é pelo efeito da nacionalização. Poderá também ter surgido por terem sido, eventualmente, mais severos na análise do que foram para nós. Mas a severidade ou não é da Deloitte, não é nossa. Poderá ocorrer também, e sei que ocorreu porque já foi dito, do facto de terem introduzido desvalorizações nos ativos do BPN, mas desvalorizações dos ativos que não crédito, ativos, outro tipo de ativos, prédios, fundos, etc. Mas não tem nada a ver com o crédito. No outro caso estávamos a falar de crédito, neste caso estamos a falar de ativos. Se, por exemplo, atendendo a que a conjuntura económica não está bem, se fizer uma auditoria aos ativos de qualquer banco, as imparidades são enormes. Sem ironia, se a Deloitte fizer uma auditoria aos ativos que não crédito da Caixa Geral de Depósitos, a diminuíram, não tenho dúvida nenhuma, não é? Uma casa há 5 meses um dia, não sei por quanto, agora vende-se por menos. Portanto, nessa auditoria também estará incluído essa situação. Já agora, relativamente, portanto, à Deloitte, acontece uma situação. Estas imparidades, vou dizer isto sem nenhum juízo de valor negativo, mas maiores sejam as imparidades, menor o valor do BPN, menor a indemnização aos acionistas. Claro. Conselho Miguel Cadia, e digo isto porque dissemos por escrito, não gostamos muito de ver a Deloitte ser o avaliador do banco. Porque a Deloitte fez as auditorias. É evidente que a Deloitte tem os chamados muros chineses, não é? Uma coisa é a Deloitte auditora, outra é a Deloitte avaliadora. E, portanto, e tem muros fortíssimos e não se vê. Mas a lei das nacionalizações diz que os avaliadores devem ser independentes substantiva e não formalmente. É substantivamente que devem ser independentes. E eu, sinceramente, não sei se há muita independência ou se não há. Bem. Quanto às imparidades, genericamente... Agora mandou-me identificar uma série de pessoas. Olha, Nem o A2, nem o A3, nem o V1. O A1 ouvi falar. Sei quem é. Estou sujeito ao sigilo bancário. Mas sei quem é. Não é, nenhum, é uma entidade unipessoal. É uma pessoa. Que tinha um nome, e tem. E que depois, a certa altura, mudou para A1. É do banco. Obviamente, eu não estou no banco, não vou dizer quem é. Mas é uma pessoa. Portanto, se fizerem favor de perguntar ao Banco Insular, o Banco Insular sabe quem é o A1. Quanto às outras, eu dei um bocado, eu dava uma vista, se não se importasse. O A2, não sei, nunca ouvi falar no A2, no A3. Como disse o João Carvalho das Neves, o A4 é folha, eu já conheço. Não, nunca ouvi sobre deputado. Também não. Sobre as outras, eu responderia, se não se importasse. Fico em débito com uma resposta. É que eu tinha que consultar ali, para não buscar ali os papéis. Eu vou buscar os papéis, mas... Negócios de ERG, nunca ouvi falar. A não ser perguntas que vocês fizeram. Vou começar por baixo. Irish Bank, nunca ouvi, não sei o que é. O Créditos do Brasil. Era uma empresa de crédito ao consumo que estava, portanto, pendurada no BPN Crédito. Portanto, é uma empresa que estava com dificuldades, que, portanto, ainda foi do tempo em que eu lá estava, aliás, foi decisão do nosso Conselho, mandar encerrar, penso que o BPN estará a mandar encerrar a empresa. A triangulação IFI, Cayman, Banco Insular, não há nenhuma triangulação. A triangulação que houve, que chamou triangulação, é que do BPN IFI, clientes do BPN Cayman, os depósitos, sem eles conhecerem, eram abusivamente transitados para o Banco Insular. Depois podemos falar nessa situação. Depois Porto Rico e levantamentos em numerário. Eu, Porto Rico, podia também deixar, que eu tenho quase a certeza que me vão perguntar mais outras, o Porto Rico está no que nós chamamos Operações César. Eu posso responder já ao Porto Rico ou posso responder depois? Falta o Porto Rico e falta esta. Vou responder... Não, aquela ali. Vou responder aos levantamentos em numerário. Levantamentos em numerário, sim senhora, foram detectados levantamentos em numerário. Foram detectados levantamentos em numerário. E o que é que nós mandamos fazer? Nós resolvemos... Portanto, vimos quem é que tinha. Algumas pessoas tinham feito os levantamentos. Essas pessoas foram chamadas, inicialmente. Foram recebidas por um membro do Conselho de Administração e pelo diretor da auditoria. Foi o diretor da auditoria e o membro do Conselho fui eu. Falámos com quatro colaboradores, que disseram todos, sim senhora, tinham levantado dinheiro e tinham o dado a pessoas específicas. E disseram, damos a fulano, a ciclano, eram administradores, fundamentalmente, quem tinham entregue o numerário. Um dos administradores, sim senhora, disse logo sim, aliás dois, disseram, foi a nós. Então nós decidimos o seguinte, a situação era muito grave, gravíssima, muito grave mesmo. Resolvemos também, depois da primeira análise feita pelos serviços de auditoria internos, que o melhor era entregar a uma sociedade de advogados independente. Entregámos, fizeram uma análise mais exaustiva e concluíram o seguinte, que esse dinheiro era recebido por colaboradores, era recebido por ex-administradores, quer do banco, quer de outras entidades, e, portanto, nós tínhamos e temos um problema grave, que era o problema fiscal, IRS, o problema perante a segurança social, se eram remunerações, havia o problema com a segurança social. Aliás, isso foi dito e foi transcrito. Há uma coisa que eu tenho que dizer agora já. Split. Nós pedimos aos auditores, à Associação de Advogados, que nos desenvolvesse, e temos o despacho nesse sentido, deliberámos em Conselho de Administração. Que isto seria para entregar depois à administração fiscal e e à Segurança Social, mas queremos entregar o processo completo. Então, no dia 18 de novembro, recebemos a proposta do doutor da Sociedade de Advogados do passo seguinte para sanarmos portanto, nós íamos colocar a cada uma das pessoas que levantaram dinheiro como queriam resolver e depois íamos pôr o problema fiscal. Nós, no dia 18 de novembro, estávamos nacionalizados e escrevemos, em janeiro, ao senhor presidente do BPN, é dizer que quando éramos conselho da administração, tínhamos detectado o levantamento de verbas significativas e numerários que não estavam contabilizadas nas contas e mandámos o anexo. Dissemos que foi feita a tal audiência a quatro empregados por mim e pelo auditor, que foi deliberado entregar um auto-obrigações e encarregar uma sociedade de advogados de assim fazer. Recebemos dessa sociedade de advogados em 18 de novembro. Tinha ocorrido a nacionalização. Colocámos todo o dossiê nas mãos do Sr. Presidente do EPN e dissemos, olha, por favor, agora dê a sequência que nós não podemos dar. Houve levantamento sem numerário, portanto confirmo a pergunta do Sr. Deputado. As pessoas que levantaram, portanto, eram pessoas de conhecimentos técnicos, escolares, profissionais elevados, portanto sabiam que estavam a receber dinheiro, que não estavam a pagar, portanto, mas ficámos aí. Já agora há uma situação que eu não tenho dito, mas que acho que convém dizer. Nós ficámos perfeitamente espantados com a quantidade de irregularidades que aconteciam. E, penso que já foi dito, o Dr. Miguel já o disse, portanto, a primeira decisão que nós tomamos foi umas orientações vinculantes e dizemos, meus senhores, acabaram estas situações. Mas ficámos nervosos. E então, o que é que resolvemos também fazer? Eu estava muito confuso. Desde o início, fizemos sempre, rigorosamente isto. Situação irregular. Conhecimento ao Revisor Oficial de Contas, conhecimento ao Banco de Portugal, conhecimento à Auditoria Interna, conhecimento, posteriormente, ao DIAP. Ou seja, tudo o que nós detectamos, que consideramos irregular, ou acabado, ou em fase de desenvolvimento, está nestas quatro entidades. Certo? Banco de Portugal, auditores, ROCs, DIAP. Portanto, desde o início fizemos isto, daí o pegarmos agora nesta relação, e vai andarmos muito bem agora, neste caso, para o Sr. Presidente do Conselho de Administração. Fizemos isso depois também com outras situações que têm a ver com o Estado da Nação, mas como não foi feito pergunta, eu não responderia. Eu devo-lhe duas...
O Sr. É exatamente a outra questão que eu colocarei numa segunda ronda, tanto quanto seja eu que disponho deste documento, portanto, mas lá para a frente também colocarei exausto, não quis monopolizar as questões todas.
Quanto ao Porto Rico, vou-lhe responder da seguinte maneira. Comecei por dizer que das minhas áreas sei concretamente o que se passa. Das outras áreas, e esta não é minha, sei em genérico o que é que se passa. Mas como uma pergunta recorrente, mantendo sempre a questão de sigilo, vou mantê-la até ao fim, obviamente, tudo o que me perguntarem que eu tenha e que possa dar, e que seja da SLN, dou sem qualquer problema, rigorosamente nenhum. No caso concreto, da Operação Porto Rico, eu vou-vos ler aqui o que é que eu sei, em genérico, porque houve um colega meu que acompanhou isto muito bem e que tenha tido muito prazer em acompanhar isto, eu sei em genérico. Se me fizer perguntas muito concretas, doutor, não lhe respondo. Mas eu tenho aqui o que lhe vou dizer e que vou deixar também ao Sr. Presidente, que fará o favor de entregar a cada um dos deputados. Portanto, tenho aqui a sequência do que aconteceu em Porto Rico. Portanto, no pressuposto que eu sei pouco, eu vou-vos dizer o que é que aconteceu. Houve um acordo de intenções em 2001, em que nós, a SLN, íamos comprar 25% do capital da Biometrics Imagineering. Para isso constituímos uma nova sociedade, que era a NewCo. Depois fizemos um acordo em outubro relativamente à indicação dos membros dos órgãos sociais do banco, da Biometrix. Há um contrato depois entre a SLN e os acionistas em que a SLN compra a cada um dos acionistas 25% da respectiva participação pelo preço, que também já sabem, de 31 milhões de euros. Depois temos quando é que foi feita a data de liquidação. É feita a liquidação financeira dos 25%. E depois prometemos ainda comprar à Granvi por 21 milhões de dólares o Excellence Asset Fund. Depois foram vendidas as ações ao Excellent Asset Funds. Aparece a nova, a New Technology, etc, etc, etc. E posso terminar. Finalmente, a relação foi terminada no dia 22 de julho de 2002. O acordo do final envolveu a Biometrics, representada pelo Sr. Hoyos, e a SLN Novas Tecnologias, o Excellence Asset Fund e a NewTech, representadas pelo Sr. Dr. Manuel Dias Loureira, que acordaram terminar os direitos e obrigações referidas da seguinte maneira: o dinheiro entrado na Biometrics ficava lá, e eles renunciavam ao direito de receber as quantias, nós renunciávamos ao direito de receber as quantias, a compra das ações a Biometrics comprava as ações da nova da NewTech por 1,2 e o Exchange Asset Funds vendia os seus interesses à própria Banco Insular. Tem aqui todo o elemento. Eu sinceramente sei tanto quanto vocês, se me fizerem muitas perguntas, vou lendo isto, se me poupassem, fazíamos aqui um trade-off, eu dava o papel, vocês não faziam mais perguntas. Não, podem fazer as perguntas, obviamente.
Claro.
Porto Rico.
Só pode dar papéis.
Se quiser, pois. Exatamente, claro, claro. Eu penso que eu tinha agora aquelas. Vamos lá ver, então. Eu não tenho a certeza. Se eu conhecer estas. Portanto, elas são tantas as offshores. Se eu conhecer ou se tiver aqui inscrito as que forem nossas, digo. As que não forem nossas, digo, não são nossas. Ou não temos registros que são nossas. Porque podem aparecer algumas que sejam nossas. Olha, eu tenho a impressão que pus isto por ordem alfabética. Falou-me na Breslan. A Breslan não é nossa. Adler, eu penso que é, não é nossa, pronto, não está aqui, penso que é nossa, porque tenho ideia de a ter visto, e penso que é uma daquelas que há bocadito eu disse que provavelmente se foi liquidada, foi saldada e estará lá nas não vivas, ok? Vamos imaginar que esta empresa teve um financiamento, depois o pagou de uma maneira qualquer e o saldo está zerado. Está a zeros. Portanto, não conta da lista, que nós só recolhemos o que estava vivo. Portanto, não consta como responsabilidade viva. Depois, qual era? A temporary é nossa. Portanto, ouvi falar, claro. Está ligada a ações da SLN. É Bremer O'Neill. Não é nossa. É Delhi.
Delas.
Vocês não vejo aqui, pois não. Não tem aqui? Não tem? E depois tem uma FC Marketing. FC Marketing. Também não tenho aqui. Ok? Obrigado. Não sei, está esclarecido? Está. Obrigado.
Sr. Deputado João Semedo.
Não é? Creio que agora...
Agora a roda, segunda... a roda tem que seguir outra prioridade.
Não há... Não costuma ser...
Tira um direito de ser segundo que é ilegítimo.
Mas não é esta a sequência normal, embora o Sr. Deputado tenha protestado por ficar sempre entre o CDS e o...
Na última vez já se tinha posto esse problema.
Fazer...
A doutora Maria de Belém sugeriu que se fosse alternada...
Alternada, então, seria o... Não, mas seria em sentido contrário, era isso que estava a dizer? Ah, está bem. Então, PS, faz favor, só está a ler um bocadinho.
Muito obrigado por estar aqui presente e pelos esclarecimentos que já nos deu muitos esclarecimentos importantes. Gostaria que precisasse um certo número... de coisas. Em primeiro lugar, como teve a parte de operações do banco, nós ouvimos aqui as pessoas, aliás, que assinalou-se, que estão ligadas a essa parte, e foi-nos dito que havia, que o Banco de Portugal podia ter tido acesso a todos os registros e que era fácil lá chegar-se. No entanto, também nos foi dito do Dr. António Franco, que havia um filtro para o Banco de Portugal. De que constava esse filtro? O que é que isso corresponde? Quais são os registros que lá estavam? E depois, como é que é possível consultar os documentos? Como é que é possível consultar os documentos? Se é possível consultar por mutuário... se é possível consultar, enfim, sobre que itens é que eles podem ser agrupados, porque senão são impossíveis de tratar. Também gostaria de lhe perguntar, em relação a uma carta, isto tem que ver com a mesma questão, e por isso é que eu vou por aqui, apesar de que, logicamente, em 10 de outubro de 2008, num e-mail seu, ao Dr. Vaz Mascarenhas, que ele nos deu conhecimento, vem aqui pedido por si ao Banco Insular a relação dos mutuários com a identificação do nome, tipo de operação, não sei o quê, a relação dos maiores depositantes, bancos ou particulares, enfim, estas informações. Ora, é estranho que não tivesse essas informações, na medida em que a fonte de dados estaria no próprio BPN. Portanto, é um bocado estranho como é que ao fim de lá estar tanto tempo vai perguntar isto. É só para verificar o que é que é, o que é que lá tinham, como é que o podia consultar, porquê que vai perguntar ao Banco Insular, no fundo, uma coisa que está no BPN. Depois falou também aqui dos levantamentos em numerário. Evidentemente não lhe vou pedir os nomes das pessoas que não os pode dar, mas o que eu lhe queria perguntar é, são três coisas. A ordem de grandeza destes levantamentos, ou por mês ou por ano, enfim, pela unidade que quiser, a ordem de grandeza, se isto era regular ou se em 2007, por exemplo, houve maiores levantamentos deste tipo. E também o número de pessoas envolvidas, não é o nome, mas o número de pessoas envolvidas, para termos uma noção do número de pessoas envolvidas nestes levantamentos. E também a ocorrência ao longo dos anos, se em 2007 em particular, foram mais fortes, por qualquer razão. Penso que também tinha nas suas funções o rating imobiliário. Não, não disse isso. Então não. Então não vale a pena. Ah, o rating da banca. Pronto, é porque senão. Pois, eu achei estranho. O quê? Isso isso há. Aliás, nós já pedimos, mas ainda não nos foi transmitido, os relatórios das empresas de rating, e eu gostaria que sobre essa matéria devemos poder fazer um histórico das empresas de rating que cotaram, uma vez que o BPN teve que recorrer a financiamentos e que, portanto, era de certeza cotada, que relatórios é que havia, que empresas e que problemas foram postos nesses relatórios, para além, obviamente, da cotação. E penso que é os dados mais importantes que me lembro neste momento.
Obrigado. Muito obrigado. No verde.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Doutora Leonor Coutinho. Agradeço-lhe as suas perguntas e vou tentar responder. Olha, começava logo pelo 10 de outubro, porque realmente, aliás, não, vou deixar um bocadinho para o fim, porque vai dar a impressão que eu realmente podia ver e podia. Se era fácil o Banco de Portugal ter acesso, é muito fácil. Portanto, o sistema, portanto, eu, por exemplo, não tinha acesso, apenas e simplesmente porque não queria. Não queria porque não precisava, dava-me tudo. O ter acesso é tão simples quanto isto. Portanto, o sistema, os sistemas informáticos estão, digamos, são seguros e, como nós temos, nós para entrar no nosso computador temos uma password. Obviamente é só pedir a password. E são atribuídas passwords diferentes conforme o grau, conforme, digamos, a hierarquia das pessoas. O presidente pode ter acesso a tudo, o caixa só pode ter interesse aos movimentos, etc. Portanto, o Banco de Portugal, como entidade supervisionadora, podia pedir e pede, e normalmente pede, não, pede e dá-se. Aliás, isso que eu dizer não é segredo nenhum, antes pelo contrário. Não é segredo nenhum, não é nada. O Banco de Portugal tem acesso diretamente às contas, claro, do BPN, de qualquer banco, na sua tesouraria. Eu tinha a tesouraria e era fiscalizado, podemos falar depois nisso, em termos de tesouraria, diariamente. Portanto, aliás, muitas das vezes era o Banco de Portugal que me dizia: olha, o que é que se passou com o movimento da conta? Eu nem sabia. Eu disse: para que vou ver, ia ver. Portanto, não há problema nenhum, é só pedir. O acesso é facílimo, não há filtro nenhum. O filtro que havia era humano. Não se lhes dava. Ocultava-se. Pois, doutor, é tão simples quanto isto. Se eu lhe der o meu computador, doutor, e entra onde quiser, mas na minha conta não entra. Se eu lhe disser qual é a minha conta, qual é o meu password, entra. É só dizer isso. É só dizer. Atenção, no caso da banca é um bocadinho diferente. Para ter acesso. Mas é fácil, doutor. Portanto, quem tem se quiser ter acesso, por exemplo, às contas de Cayman, dá-se-lhe a password para entrar no software, no sistema aplicacional de Cayman. Dá-se-lhe a password e entra. Tem uma vantagem. E entra, faz o que quiser e tudo fica registado. Portanto, só não se dá a toda a gente, porque senão as pessoas, aliás, primeiro nem têm interesse. E depois, mas é fácil e mudar. Não há filtro nenhum. O Banco de Portugal, atenção, agora também há uma coisa, é que às vezes, portanto, podemos, portanto, como é uma coisa tão evidente, nos esquecermos. Nós estamos a falar de situações de fraude. Ora, quem faz a fraude não deixa um bilhete dizer assim: olha, fiz um desvio deste. Não diz, não é? E nem diz: olha, isto está lá. E é obviamente que não diz, portanto, esconde. Portanto, o que aconteceu foi que quem fazia... Já agora vou ser simpático com todo gosto para o Sr. Dr. Oliveira Costa. Ele de certeza que não fez porque ele não tinha computador. Segundo dizem, não é? Era um senhor que não tinha computador. Portanto, não fez nenhum registro, não fez nenhuma consulta. Portanto, não significa que não tenha sido, se é que foi, mandante. É só para dizer que isto aqui, portanto, o ter acesso ou não ter acesso é facílimo. Como é possível consultar os mutuários? É possível consultar desde que tenha acesso. E entra-se em tudo o que for do sistema, tudo o que tiver registado. Olha, porque é que eu em 10 de outubro, tendo estas possibilidades todas, e trabalhando na banca há tantos anos, resolvi escrever ao senhor, escolhi, não fui eu, fomos nós, mas quem mandou o mail fui eu, isso tem aí, claro que o comprova, é pedir isto tudo, por um motivo muito simples. Porque eu nunca admiti, nem agora, que o Banco Isso era nosso. Ia ser, aliás, doutor, ler tudo. Quer dizer, estamos a pensar em integrar o Banco Insular, não é? Exatamente. Isso, doutor, mas como não era nosso, e eu não quis cometer ilegalidade de ir ver os mutuários de um banco que não era o nosso. Então disse: demos os senhores mutuários. Se bem que antes, quando pensei que era nosso, lá tinha ido. Certo? Em 24 de junho, 26 de junho, por aí fora, pensava que o banco era nosso, fui lá ver. Depois vi que não era nosso, pedi autorização. Não sei se... Não é um por menor. Costumo ter um por maior. Entrei quando pensei que era... Que não era nosso. Exatamente. E na primeira, não. Portanto, quando eu dei que não era nosso, eu disse, não vou, eu entro na minha casa, dizem que a casa é minha, eu pego na chave e entro. Depois dizem, pá, não é tua. E eu já lá entrei, já dormi, já comi. Mas depois não entro. Diga-se, olha, dá-me licença que entro. Portanto, é esse facto. Portanto, a explicação é simples. Ordem de grandeza de levantamento em numerário. São milhões de euros, alguns milhões de euros. Eu sei exatamente quanto é, Sr. Doutor, mas não vou dizer, não vou dizer mais ou menos. O Sr. Doutor vai entender que eu não posso dizer. Posso dizer o que tenho aqui, mas não tem relevância nenhuma. Vou dizer uma coisa mais importante. Há duas contas que têm movimentos de custos. Custos e levantamentos de numerário da ordem dos 100 e tal milhões de euros. E nós, numa dessas, apanhamos um movimento, vamos imaginar, tá, inferior a uma dezena de milhões de euros, mas para aí. E só vimos esses os movimentos. Certo? Só vimos esse. Só vimos, pegamos nesse e escalpelizamos essa lista. Não escalpelizamos tudo. Portanto, se eu lhe dissesse, por exemplo, 7 milhões, 4 milhões... A senhora deputada dizia assim, foram 4 ou 7 milhões. Não, aquele bocadinho foi essa importância. Fiz-me entender? Pois, nós só vimos, por exemplo, eu vi uma parte, sei exatamente quanto é que eu vi. Tem exatamente, tem aqui o papel. Tem aqui o papel à minha frente. A seguir, o outro colega viu mais. Portanto, porquê? Porque viu outra sequência de movimentos. Mas, portanto, é fácil. Vai, era o trabalho que nós estávamos a fazer agora de levantamento, era este, que ia seguir a mais. Certo, doutor? Portanto, a regularidade. Ora, as pessoas recebiam salários mensalmente. Uma parte era legalmente, outra era em numerário. Ora, todos os meses, quem recebia em numerário, portanto, em moeda viva, sonante, todos os meses ia receber o dinheiro. Portanto, toda a gente que recebia por fora, recebia, todos os meses tinha a sua verba. A verba é essa, já agora, que nós depois reportamos também para o BPN. A nós não nos pareceu bem. Ou por outra pessoa nos mal. Porque eu peço desculpa agora mesmo, não é aos senhores deputados, mas à pessoa de quem vou utilizar o nome, mas vou ter que utilizar, o senhor doutor Abdul Vakil, portanto profissional com 40 anos, ou mais de 40 anos de banca, quando assumiu as funções, resolveu introduzir nos salários das pessoas, nomeadamente também de administradores, que recebiam por fora, o salário efetivo. E não pode ser, não é? Dizem os juristas, tem que ser em Assembleia Geral, ou tem que ser em Comissão de Remunerações. E foi isso que nos alertou para ver, para andarmos à procura. E colocámos, a questão está em aberto, está agora com o BPN, por exemplo, como é possível esta situação, não é? Às tantas, os senhores deputados vão pensar, este senhor o que é que está? Portanto, diz isto com uma facilidade, nestas irregularidades, não é com facilidade. Nós tínhamos um conjunto, uma tarefa hercúlea mesmo, era uma coisa diabólica. E estes aspectos que são importantes, nós atribuímos a importância respectiva, mas como tínhamos a corda na mão, na ponta, tínhamos calma. Sempre temos agora aqui, isto vai ser resolvido com o tempo. Portanto, mas era, obviamente, uma matéria que a nós nos preocupava bastante, e tanto nos preocupava que fizemos, portanto, o processo de averiguações, e iríamos continuar, e não tenho dúvida nenhuma que o novo Conselho irá fazer isso, de certeza. Quanto às empresas de rating, gostaria muito de poder responder, até porque estava mesmo comigo e é um assunto muito agradável. É um assunto agradável. Mas é do BPN. Portanto, o rating era feito ao Banco Português de Negócios. Sou da CLN, doutora. Se tinha, obviamente, que tinha. Eu sei quais são os ratings. Mas, portanto, agora não posso lhe dizer, obviamente, mas esta é matéria do banco. Claro. Exato. Pois, mas o rating que nós tínhamos, já agora talvez tenha interesse dizer isto. Nós tínhamos duas empresas de rating que trabalhavam connosco, a Fitch e a Moody's. Há quem tenha a Standard & Poor's, nós tínhamos essas duas. E, como muito bem disse, portanto, tem interesse, nomeadamente, para ir nos buscar funding, não é? Certo? Portanto, melhor a notação de rating, mais barato é o custo, é o que se paga pela utilização do crédito. Portanto, para a determinação destes ratings, ponderam diversas situações, ponderam muita coisa, ponderam a concentração dos créditos por setores de atividade com maior ou menos risco, ponderam, portanto, a relação que existe entre capitais próprios e capitais alheios, ponderam o melhor ou menor controle que a instituição financeira tem, melhor ou melhor, pior, melhor ou menor sistema de controle. Portanto, eles analisam tudo. A antiguidade das pessoas, a qualidade profissional, milhetas de hipóteses. Portanto, e em função disto, é que é atribuído um rating. O nosso rating tinha vindo a descer por diversos motivos. Porque não cumpria o rácio de solvabilidade de 8%. Porque há uns limites para os grandes riscos. Porque o limite para os grandes riscos estava ultrapassado. Porque tinha ações próprias superiores a 10%. Há uma infinidade. Portanto, posso dizer que o rating da Fitch era BBB, 3 vezes. O rating da Moody's era BAA3. Esses são ratings que são digamos, é o limite mínimo do rating para um banco ser considerado, a seguir, é o chamado junk rating. Agora, portanto, isto funciona, portanto, da seguinte maneira, como sabe. Portanto, vêm as empresas de rating, são analisadas. Aliás, nós tivemos várias reuniões com as empresas, são analisadas. Nós fizemos até uma coisa, não foi inovação, mas foi uma coisa que não era normal. Antes de nós chegarmos, portanto, os diretores que falavam sobre o banco, no nosso caso, portanto, o inquérito, que é mesmo um inquérito, feito por 2 dias ao banco, foi feito, quem respondeu foram só administradores. Nós tivemos, cada um de nós teve um diretor, mas o diretor não falou. Isto é, o que é que nós quisemos dizer com isto, e desculpem a modéstia, foi que, porque nós estávamos a ver que o rating ia ser, daqui um bocado provavelmente vamos falar na liquidez, se o rating descesse de um certo limite, venciam-se, como se venceram alguns empréstimos sindicados. E como nós tínhamos números maus para apresentar, o que é que tentámos fazer? Tentámos apresentar às empresas de rating que os números não eram bons, desculpem agora a modéstia, mas que a qualidade dos administradores era excelente. Pá. E estávamos, isto é, que dominávamos todos os dossiers, respondemos a tudo e contribuiu um bocadito, penso eu, contribuiu mesmo, para não baixar o rating mais, mas, portanto, a qualidade, portanto, o rating realmente não estava bom. Não sei se a doutora se respondeu.
Estão satisfeitas as perguntas todas. É relativamente a uma pergunta que já tinha sido feita. Doutor, faz favor.
Tem que ver com estes levantamentos em numerário. Falou aqui de salários. Ok, eu sei que os salários são normalmente mensais. Mas o que eu queria saber é se, para além de salários, havia outros levantamentos em numerário e quando é que eles ocorriam essencialmente e em particular se foram superiores em 2007?
Eu, quanto à data, não vou poder responder mesmo. Não vou mesmo poder porque não sei. Como lhe disse, só temos uma lista. São aqui. Mas posso lhe responder que não foram só para salários. Porque há montantes elevadíssimos que ninguém ganha 220 mil euros por mês, ou 200, ou 100, ou 100, ou 50, ou 50, ou 300. Certo? Sr. Doutor, e relativamente ao montante, não vou poder mesmo dizer mais nada.
Obrigada, era isso mesmo que eu queria, era que confirmasse que não era só salários. Foi aqui muito afirmado salários, mas havia muito mais para além disso.
Ó, Sr. Deputado, eu não sei se é só salários. Eu sei quanto é que ganhávamos, e ganhávamos bem.
Mas não é
mas não ganhávamos estes valores. Não sei se estes valores eram os salários. Penso que não eram. Sinceramente, penso não. Tenho a certeza que não eram. Eu sei quais eram os salários.
Sim. Não são mensais, agora, não são salários.
Acho que está esclarecida a questão. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado. Agradecer a presença do Sr. Maria Fernandes. Naturalmente, solicitar, como tem feito até agora, na medida do possível, dê as respostas às questões que vou pôr. Eu também noto aqui de uma afirmação que realmente já me tinha percebido um pouco antes que se teria passado, mas gostaria de um esclarecimento melhor sobre a mesma, que é, quando chegou à administração do SLN, a administração verificou que foi pedida a tal auditoria, já fiquei esclarecido sobre a precedência que diz que houve da parte da administração nesse pedido de auditoria, e pouco momento depois começaram-se a perceber, através da auditoria, do que se estava a passar os administradores. Mas que já estariam lá no banco, inspectores do Banco de Portugal, desde janeiro, julgo que eram inspectores, da área da supervisão. Portanto, vou esclarecer como é que se explica que aquilo que a Deloitte começou a tentar e a dizer à administração logo naquela altura... Exatamente. Começou a tentar logo naquela altura, como é que quem lá está... Deu aí uma explicação, mas eu sinceramente gostaria de um esclarecimento sobre isto, como é que desde janeiro, estando ali, não havia... O Banco de Portugal não se apercebeu exatamente de toda essa imaginação fértil que aqui disse, e que todos nós estamos a perceber que era aquilo que funcionava no BPN durante vários anos. Uma outra questão tem a ver com as empresas de contabilidade, e até entregou um papel, depois naturalmente acho que vamos ler, parece que vai ser entregue o documento, para vermos exatamente o que é que as empresas de contabilidade iam detectando em relação ao Banco Insular. A questão é esta, é saber se isso era uma coisa que as empresas de contabilidade, e tiveram acesso depois a esses documentos do Banco Insular, se têm algum conhecimento de que também essa imaginação que no fundo constava dessas empresas de contabilidade no funcionamento do Banco Insular, se têm algum conhecimento que alguma vez isso tenha sido dado conhecimento ao Banco de Portugal. E se foi dado conhecimento quanto dos factos, nomeadamente, constavam desses documentos da contabilidade. Eu gostaria de confrontá-lo agora com duas ou três afirmações que já foram proferidas previamente, foram proferidas nesta comissão de inquérito, uma delas do Dr. Rui Pedras, que a certa altura disse que havia um momento em que ele próprio se perguntava porque é que o Banco de Portugal não atuou. Por exemplo, quando recebeu uma carta da SLN em que a gestão confessa que tinha um banco ilegal. Esta foi um banco ilegal. Aqui dizia-se que a SLN tinha um banco ilegal. Portanto, a tal problema da detenção formal ou material de quem era o banco. Mas a questão que eu aqui ponho é esta. Há esta frase, já foi aqui proferida. Se tem alguma explicação para o facto do Banco de Portugal realmente não ter atuado antes perante os elementos que já dispunha antes, pelo menos desde 2007. Se tem alguma explicação para esse facto. Há uma outra frase que foi aqui proferida, já pelo Dr. João Carvalho das Neves, em que diz que alguns acontecimentos eram conhecidos em departamentos do Banco de Portugal, mas não de Vítor Constâncio. Eu fiquei um pouco surpreendido com isto, e era algum esclarecimento que eu também gostaria que me desse em relação a esta matéria. Como é que é possível, se é que é possível, que houvesse elementos que eram conhecidos dos departamentos do Banco de Portugal, nomeadamente do Departamento de Supervisão, ou de inspectores, ou de outras pessoas quaisquer, e não do Governador do Banco de Portugal. Também tem sido aqui afirmado, nomeadamente pelo Dr. Miguel Cadilho e pelas pessoas que eu acabei de citar, colegas de Vossa Excelência na administração do Banco, em que afirmaram que a falha de supervisão é clara. Penso que já o afirmou hoje, dizendo que inclui nisso auditores internos, ROCs, etc. Mas foi também aqui afirmado que houve falta de zelo de técnicos do Banco de Portugal. Eu gostaria de um esclarecimento sobre isto, porque convém para nós e para a Comissão que começamos a saber exatamente o que é que se passava. Porque, enfim, mas se os técnicos têm conhecimento, depois quem tem, digamos, o vice-governador, por exemplo, para a área da supervisão também não deve ter, não deve atuar, etc. Eram estas parte das questões, também ainda não terminei. Agora, queria pôr uma questão sobre a nacionalização. Também fui aqui afirmado pelo Dr. João Carvalho das Neves que estava convicto que o Sr. Ministro das Finanças já tinha decidido nacionalizar o banco, mesmo antes de ter conhecimento do nosso plano, do plano Cadilho, para reestruturar o grupo. Isto suscita-me uma série de questões sobre a questão da nacionalização. Por exemplo, como estive lá, em, digamos, um ator privilegiado dessa situação, pode dizer-nos se a situação que já nos descreveu aqui, que já vimos que era de uma fértil imaginação, mas face àquilo que foi encontrando, e na altura em que foi decidida a nacionalização, se aquilo que encontrou e a situação que encontrou justificava a nacionalização, ou se havia alternativas à nacionalização, e eu ponho-lhe a pergunta muito concretamente, porque naturalmente que é útil para a Comissão, quem esteve internamente nessa fase e nesta situação, dizer-nos o que é que pensa sobre isto, nomeadamente em comparação com o plano do Dr. Miguel Cadilho. Uma questão sobre as reuniões com o Governador do Banco de Portugal. Foi aqui dito pelo Dr. Miguel Cadilho que houve reuniões com o Banco de Portugal e, nalgumas, Vossa Excelência, ou nalgumas, teria estado presente. Naturalmente que acho que para a Comissão é muito importante saber se esteve presente em quantas, o que é que se passou, o que é que se perguntava, quais eram os objetivos dessas reuniões que teve no Banco de Portugal. E agora vou pôr uma última questão. Eu tomei aqui nota que logo chegaram, e isso parece-me que era face às medidas que tomaram na administração do Dr. Miguel Cadilho, começaram a perceber-se das práticas irregulares no BPN, SLN, Banco Insular, utilização de offshores. Bom, primeira pergunta. Essa detecção desses factos reportavam-se a factos que se passaram durante vários anos. E, portanto, a pergunta é, desde quando já agora se detectaram é que havia essa... os factos que detectaram desde quando é que se processavam. E a minha última pergunta é esta. Face até uma certa facilidade com que encontraram essas irregularidades, quando chegaram à administração do banco. Como é que é possível, e esta é a pergunta que eu deixo, que o Banco de Portugal não tenha utilizado os meios que tem nos termos da lei, nomeadamente o artigo 116, número 2, do Regix, porque é que não utilizou, se é que se apercebeu, todos os meios que tinha ao seu alcance para evitar que o banco chegasse à situação que chegou?
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado, doutor, faz favor.
Rosa, muito obrigado pelas perguntas que me colocou. Eu vou responder a todas, naturalmente. E vou deixar uma, se Vossa Excelência não se importa, para o fim, que é mais, digamos, talvez demorará mais tempo, que é sobre a nacionalização. Primeira pergunta, se havia inspectores supervisores do Banco de Portugal, desde janeiro, como é que eles não souberam? Eu há bocadinho, tenho todo o gosto em dizer, e vou dizê-lo novamente, mas eu também já disse que não percebia, porque não tenho dúvida, e vou repetir, os senhores inspectores do Banco de Portugal são pessoas altamente qualificadas. Não percebo como é que não descobriram. Portanto, sem ironia, obviamente, e repito também o que disse há um bocadito, portanto, a fraude não, quem fez a fraude não deixou lá o papel, não é? Nem sublinhado, tampouco. E, portanto, se desconfia e desconfia-se, e há sinais evidentes, muito evidentes, que há qualquer coisa que corre mal, são, portanto, há cartas do Diap de 2004, há 2004, 2005, 2006, há perguntas da supervisão de 2007, há situações de, que eu vi ainda há dois dias, de maio de 2007, poderemos falar daqui um bocado nisso, exatamente, talvez. Também estranhamos, mas, portanto, estranho mesmo. Eu acho que era fácil, e eu peço desculpa aos senhores supervisores do Banco de Portugal, se amanhã esta notícia chegar, mas acho que era fácil, se eles tivessem, e vou dizer a palavra porque foi dita, mais zelo, se tivessem, portanto, atuado com mais zelo, eu acho que não era difícil, sinceramente, e do ponto de vista de respeito pelos senhores, acho que não era difícil. Penso que acreditaram, portanto, de uma maneira, vou dizer uma palavra talvez não muito bonita, mas de uma maneira ingénua, que as pessoas falavam verdade. Porque era fácil. Portanto, é perguntar, porque nós, portanto, as pessoas a quem perguntámos disseram imediatamente. Eu, obviamente, que eles, aos outros colegas da administração, portanto, na altura que faziam o fraude, não diriam, porque ninguém lhes perguntava, mas quando nós perguntámos, chegámos lá e disseram logo. Disseram também ao conselho anterior nosso, ao Dr. Abdubal, que é porque ele, a partir de março, já conhecia a situação. Não é? Ah, e, aliás, eu até penso que o doutor, podemos falar nisso mais à frente, mas até penso que o Dr. Abdubal, que ele terá dito isso ao Banco de Portugal, porque, de outra maneira, se ele, por acaso, não disse, mal teve conhecimento do Banco de Portugal, deve ter dito, a consequência, para ele, era uma consequência muito má e já teria vindo a lume. Quanto à contabilidade, eu vou pedir desculpa, mas não percebi a pergunta. Eu vou dizer o que é que eu sei. Se havia imaginação da contabilidade, se foi dado conhecimento ao Banco Portugal...
Se aqueles documentos que citou e que depois o doutor disse que não ia dizer todos...
Ah, sim, senhor. Já percebi, doutor.
Se aqueles factos que estavam nessa...
Doutor, o que eu pretendi...
Que constavam da contabilidade que fizeram ao Banco Insular, essas empresas de contabilidade... Se tem conhecimento, se alguma vez chegou ao conhecimento do Banco Portugal?
Não sei. Mas eu respondo já. O que eu há bocadinho pretendi dizer, não sei se fui claro, foi que a contabilidade é um mero registro, portanto, não foi feita pelo BPN. Foi feita nas plataformas do BPN. Primeiro por aquelas duas, JVP, não sei quantos, unipessoal, depois pelo JV Mascarenhas Filhos, depois pela Socromat e depois por nós mesmos. Quando nós estávamos o VPN a fazer, nós estávamos a fazer na nossa plataforma, mas em nome do Banco Insular, não éramos nós. Era o Banco Insular e pagávamos, como eu disse há bocadito. Não deram conhecimento ao Banco de Portugal, embora tivessem dado conhecimento a toda a gente. Portanto, podemos ver daqui um bocadito. Não sei onde é que eu tomei nota disso, mas podemos ver quando é que foi dado conhecimento desta situação. Portanto, conhecia não só o Sr. António Franco, não só o Sr. Dr. António Eduardo, não só o Emanuel Pachote, conhecia o Sr. Administrador Francisco Sanches, conhecia também outras pessoas, muita gente conhecia. Portanto, penso que não deram conhecimento ao Banco de Portugal, como é evidente. Porquê é que o Banco de Portugal não atuou? Olha, não sei também. Sinceramente, não sei. E podia, realmente, como Vossa Excelência disse, utilizar, e muito bem, as alternativas da legislação, da mesma maneira que utilizou para nós, e muito bem. Nomeou dois administradores provisórios, poderia ter nomeado na altura. Eu penso que não... No período do Sr. Dr. Abdul Vakil, não entendo porque é que não nomeou, porque ele já tinha muita, muita, muita informação. No nosso tempo, eu penso que ele não nomeou, porque, dada a qualidade do Dr. Miguel Cadilha, e ele ter acreditado, e acreditou, e disse-o ele várias vezes, quer a nós, quer publicamente, que ficou, e disse-o mesmo muito sentido, notamos, que estava muito crente que nós conseguiríamos solucionar o problema. E nós também estávamos convencidos.
Só que depois, quando começamos a ver, portanto, o grau de imparidade, dissemos, ah, nós daremos, mas tem que haver um apoio extra, que nós não estávamos a pensar, e foi quando saiu o plano de 23 do 10 de 2008. Portanto, eu penso que o Sr. Dr. Vítor Costa, o Sr. Governador do Banco de Portugal, a Administração do Banco de Portugal, não terá feito isso, na nossa altura, também por esse facto. Agora, podia, e se tê-lo feito antes, eu acho que podia, devia, mas vale o que vale. Portanto, digamos, é uma opinião, a minha, em 10 milhões de portugueses. Portanto, tem o valor relativo tal e qual. Se houve falta de zelo dos técnicos do Banco de Portugal, minhas desculpas, senhores técnicos, acho que houve falta de zelo. Acho mesmo que houve falta de zelo. Acreditaram, não sei. Não... Ok. Ah, perguntou-me, Vossa Excelência, se, sendo conhecidos nos departamentos do Banco Central esses factos, se era possível não serem do conhecimento do doutor, do senhor Governador. Eu extraio também, mas admito perfeitamente que não tenham sido. Não sei como é que funciona o sistema. E tinha uma sugestão a fazer, uma sugestão nenhuma. Tenho uma, digamos, uma introspeção que me ocorre muitas vezes, que é esta. O Banco de Portugal, muito bem mesmo, na minha opinião, agora já não é um em 10 milhões, que é uma opinião mais avalizada, disse, e acho que devia fazer, que ia também fazer uma auditoria à direção da auditoria do banco, uma auditoria aos revisores oficiais de contas e uma auditoria aos auditores e aos ROCs. E eu acho mesmo bem. Mas sugeria, sem ironia nenhuma, que fizesse com muita urgência uma auditoria aos serviços de supervisão. Porque é impossível, se ele não soube, e admito que o Conselho, que o Sr. Governador, os Srs. Vice-Governadores, os Srs. Administradores não têm conhecido, portanto, se dizem que não conhece, é estranho, mas obviamente temos que acreditar, e acredito. E sendo conhecido, vejam-se as cartas do DIAP, para quem eram dirigidas, veja-se, por exemplo, os mails para quem são dirigidos. Portanto, se são conhecidos em algum sítio, então eu acho que era útil, muito útil, que fosse feita uma auditoria à supervisão. Até porque, a certa altura, e foi dito, e eu vou repetir o que o meu colega, o professor João Carvalho das Neves, disse, a certa altura, as reuniões, portanto, eu tive em todas as reuniões, todas, e vi o que é que se passou, exatamente em todas. Eu sou o Dr. Miguel Cadinho, mesmo na última, também poderia dizer, a última, que foi no dia 2 de novembro, dia da nacionalização, em que nessa altura só esteve o Sr. Dr. Miguel Cadinho e eu. Também poderei falar nessa. Mas em todas as reuniões, logo a partir da segunda, terceira reunião, nós começámos a ficar, nós todos, claro, na palavra e na orientação do Dr. Miguel Cadinho, incomodados com o que estávamos a ver, incomodadíssimos. E o Dr. Miguel Cadinho começou a dizer isso. Parece impossível, o Banco Portugal não viu. Isto é erros graves. Há uma lacuna muito grave. E os termos em que eram ditos eram termos, obviamente, delicadíssimos, mas de linguagem fortíssima, de parte a parte. Uma linguagem forte. E eu penso que, a certa altura, o Conselho, portanto, o Sr. Governador, os Srs. Vice-Governadores, estavam a entender aquilo como se fosse, digamos, uma acusação do Sr. Dr. Miguel Cadilho e da nossa equipa, que nós também só não podíamos falar, só falo uma voz de cada vez, mas se nós pudéssemos, diríamos exatamente o mesmo. Que seria qualquer coisa relacionada, obviamente, que todos nós, o Dr. Miguel Cadilho tenha o maior respeito pelo Sr. Governador, entre todos nós, e o que nós estávamos a pensar, e não o dissemos agora com esta clareza, utilizar a palavra que eu disse, o que nós queríamos dizer é, vocês, Banco de Portugal, tinham mais que meios para ter conhecimento, não sabem, não era, portanto, eu, a certa altura, poderei depreender que pensavam que estávamos a dizer aos interlocutores, só que nós não podíamos falar para o Banco de Portugal todo, não sei quantas pessoas têm, 2000, falávamos para aquela pessoa, não é? Só, mas realmente, o que aconteceu foi essa situação. Sou falta de zelo, nacionalização, vou deixar para o fim. Quando é que detectamos as práticas irregulares? Começámos, portanto, nós passados uns tempos, aparecemos logo, no dia 24, vimos que havia um banco com movimentos. Aquilo que eu li há bocadito, ficámos logo a saber no dia 26, aliás. Dia 26 ficámos logo a saber tudo como lá estava. Portanto, aquilo de regular não tem nada. Portanto, ficámos as coisas de irregularidades a partir do dia 26. E depois, cada dia, aparecia uma irregularidade. Cada dia, uma força de expressão. Mas, sei lá, recebemos, começámos a receber empresas em que apareciam testes de ferro, no sentido positivo, a dizer, olha, esta empresa é vossa. E quando aparecia alguém a dizer que esta empresa era nossa, era, de certeza absoluta, uma empresa que não valia nada e que estava à... Portanto, as irregularidades detectámos-las logo. E como é que foi possível o Banco de Portugal não utilizar todos os meios que tinha ao seu alcance? Sinceramente não sei, mas realmente que tinha meios ao seu alcance, podia ter utilizado. Não sei se foi ingenuidade. Eu agora ia então responder à pergunta do Sr. Deputado, Sr. Dr. Hugo Velosa, relativamente ao problema da viabilidade da proposta apresentada pelo Sr. Dr. Miguel Catilho. Nós tínhamos o grupo tinha dois problemas. Um problema conjuntural e um problema estrutural. O problema conjuntural tinha a ver com problemas de liquidez. Problemas de liquidez que só começam a surgir nos meados de setembro, mais ou menos, finais de setembro, princípios de outubro. Isto agora, quando nós tomámos posse, a situação de liquidez era apertada. O controle era quinzenal. A regra é mensal. Depois, de imediato, na primeira reunião, o Sr. Governador, com todo o direito que tinha, eu tinha também a tesouraria, disse, olha, nós vamos querer que o controle seja diário. E nós passamos a controle diário. Todos os dias tínhamos que prestar contas ao Banco de Portugal. Depois começou a correr bem. Passamos a ter semanal. Depois começou a correr melhor ainda. Passámos a ter quinzenal e mensal. Depois, houve um senhor do Banco de Portugal que anunciou que havia três bancos pequenos que estavam com dificuldades. Quando surgiu aquele caso do Lehman Brothers, disseram, e em Portugal? Ah, há três banquitos pequenos que estão com dificuldades. Quem são os bancos pequenos? Qual era o banco que andava sempre nos jornais? O efeito foi imediato. Começou a haver, portanto, um levantamento dos depósitos, uma coisa. Ora, depósito, levantamento, gera levantamento. Entretanto, nós tínhamos, há bocadinho disse à senhora doutora Leonor Coutinho, problemas de rating. O nosso rating tinha descido. O nosso rating desceu, entramos... Portanto, não tínhamos o racionalidade nos 8%, tínhamos uns empréstimos sindicados, os bancos obrigaram-nos a fazer uma antecipação de pagamento. Nós tínhamos um empréstimo que se vencia em 2010, 103 milhões de euros, se a memória não me falha, mais uma ajuda para a nossa liquidez. Depois, para resolver estes problemas, mas não ia entrar por aqui para já, tivemos que ir à Caixa de Depósitos e depois gostaria também de falar sobre isto e ao Banco de Portugal, que foi uma coisa simples, mas que foi muito falada, mal falada, na nossa opinião. Mas, portanto, para dizer, nós tínhamos dois problemas. Um problema conjuntural, que era este problema de liquidez, muito grave, a partir de outubro, vimos atrapalhados, e era um problema estrutural, que era resolver o problema da falta de capitais próprios, do corrente da ocultação, das irregularidades que conduziram àquelas imparidades vultuosas. Ora, o que é que aconteceu? Portanto, nós tínhamos que introduzir, reforçar os capitais próprios e resolver o problema da liquidez. A solução para o problema estrutural, nós pensávamos que o resolvemos de uma maneira, e apresentámos para o plano de viabilidade, de uma maneira equitativa, o que era, os acionistas teriam um esforço de 380 milhões de euros, entrariam com 380 milhões de euros, o Estado entraria com 600 milhões de euros. Portanto, com isto, nós reforçávamos os capitais próprios em 980 milhões de euros. Complementarmente, pedíamos um empréstimo avalizado pelo Estado, um empréstimo avalizado pelo Estado de 500 milhões de euros. Resolvíamos o problema conjuntural. Portanto, com 1.480 milhões de euros, reforçávamos os capitais próprios e resolvíamos o problema da liquidez. É claro que diz, é 500 milhões de euros. 500 milhões de euros de empréstimo...
A baliza do Estado, com o devido respeito, não é nada. São 8%, 8% do total de depósitos. 500 milhões, nós estamos habituados a falar em nós. Para nós, 1 milhão é muito, não é? 100 mil contos, 100 mil euros também é um pedaço. Mas para um banco, 500 milhões não é nada. Mas esses depósitos, essa garantia que nós pedimos ao Estado, era remunerada, pagávamos, obviamente. Portanto, o empréstimo era garantido pelo Estado, mas nós pedíamos a 7 bancos. Os 7 bancos recebiam pagávamos o spread, seria à volta de Euribor mais 1,5, 1,25, pagávamos a comissão de aval ao Estado e dávamos como contra-garantia ativos cerca de 3 vezes superiores aos 500 milhões de euros. Portanto, o risco era zero. Não havia problema nenhum. E o valor, estamos a falar de valores irrisórios. 500 milhões de euros é muito para nós, pelo menos para mim. O empréstimo, este empréstimo garantido pelo Estado, já estava negociado com 7 bancos. Todo o dossiê estava feito, estava completo. E nós entregávamos e entregámos aos novos senhores administradores provisórios, quando eles vieram no dia 3, eles chegaram no dia 3. Nós, no dia 31, tínhamos o documento assinado, já, pelo Sr. Miguel Cadilho, até que assinou, e eu próprio, estávamos negociados, portanto não havia rigorosamente problema nenhum. Parecendo-nos a nós esta situação, portanto, mais correta, até porque a entrada do Estado dos 600 milhões de contos era com base em alguns pressupostos, que eram ações preferenciais, mas com direitos especiais. Tinham direito a uma remuneração, não era de graça, como se pensava que era. Não era a taxa perdida, era a taxa da dívida pública mais 1%, com possibilidade de se pagarem dividendos especiais. Aliás, curiosamente, esta proposta que o plano de Miguel Cadilho apresentou veio a ser consagrada na Lei 63A, de 24 de novembro, para a recapitalização da banca, tal e qual. Portanto, não foi nada especial. O Estado poderia nomear administradores, o esforço para os contribuintes era menos 380 milhões de euros. Portanto, a vantagem, portanto, eu não sei se depois o projeto ia ser viável, portanto, iríamos ver. Estávamos convencidos que sim, muito convencidos. Mas, de qualquer maneira, em termos de contraponto com o apresentado pelo Estado, era mais barato para os contribuintes 300 milhões de euros. O Sr. Lapalisse diria o mesmo, é o dinheiro que entra aos acionistas. Tinha 2 pequenos problemas, e eu acho que não tenho obrigação de os dizer. Um era que nós não penalizávamos na totalidade os acionistas. Nem tínhamos nada que penalizar. Porque os acionistas não podem ser penalizados, porque os administradores cometem irregularidades, porque os auditores estão a dormir, desculpem a expressão, porque o Banco de Portugal está a ressonar. Não podemos. E se algum senhor acionista tinha cometido alguma ilegalidade, pois ele, então, teria a punição respectiva. É evidente também, por outro lado, o plano apresentado ao Ministério das Finanças tinha um senão para o Banco de Portugal. Se o Banco de Portugal dá o agrem mão a este nosso plano, implicitamente aceitava que tinha culpas porque nós estávamos a pedir que o Estado entrasse com 600 milhões de euros. Ora, naturalmente, o Sr. Ministro das Finanças iria perguntar, mas o senhor está a avalizar um pedido de 600 milhões de euros... Porquê? Ele diz, olha, porque nós estivemos distraídos. Portanto, eu penso que poderá ter sido, com devido respeito pelo Banco de Portugal, também uma dificuldade que acrescida. Porque o plano, já agora, o plano foi feito, como disse o professor João Carvalho das Neves, e o Dr. Miguel Cadilho não ouvi, penso que também terá dito, o plano não foi feito por nenhuma consultora. O plano foi feito por nós. Fomos nós que dissemos que era assim. Éramos nós os responsáveis. Nós não pedimos a ninguém que nos fizessem. Os serviços deram uma boa prestação e depois o Conselho de Administração, num trabalho violentíssimo, completou o trabalho. Portanto, e nós estávamos comprometidos e não era um papel, com base em premissas que tinham acontecido, perfeitamente compagináveis com o passado, assente num plano, que era o programa de reestruturação e valorização, que tinha sido discutido com todos com toda a equipa do banco, em que nós tínhamos as medidas a tomar, calendarizadas, com o responsável, tudo feito. Portanto, não foi uma coisa feita no ar, em que, portanto, era um plano, na nossa opinião, portanto, completamente coerente e bem estruturado. não mereceu, o plano não mereceu a aceitação pelo Banco de Portugal, não o acolheram bem, não o recomendarão ao Governo, terão as suas razões também, não é? Como já os senhores deputados sabem, portanto, houve apenas um pedido de explicação ao plano que foi apresentado pelo professor João Carvalho das Neves, que esteve a falar com os senhores do Banco de Portugal, ficou convencido que estava bem aceito, mas olha, realmente não foi assim. Eu gostava agora apenas aqui, e bem perdoar também o senhor Dr. Norberto Rosa, a pessoa com quem tenho mais, mesmo muito, 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 muito respeito e muita consideração. Disse, não sei se foi aqui, se foi nos jornais, que o nosso plano que era inviável. E depois disse a seguir, mas nós não o analisamos. Não faz mal, se não analisou não sabe se é viável ou se não é inviável. Né? É que depois a notícia diz que o plano é inviável. Não, pode ser inviável, não sei. Mas se não analisa, não pode dizer se é ou não é inviável. Certo? Portanto, relativamente à proposta de viabilidade, penso que...
Está respondendo a todas as perguntas. O Sr. Deputado não tem nenhum esclarecimento latente a estas matérias. Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista de Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar o Dr. Meira Fernandes, ter-lhe a sua presença e lhe fazer, embora muitas questões já se cruzem com algumas questões que queria colocar, e ele colocar um conjunto de questões concretas. Uma primeira é saber se El Asir, devedor do BPN desde há anos, em situação de incumprimento total, tanto quanto sabemos, nunca pagou juros ou capital, num montante que será de cerca de 28 milhões de euros, relativo a financiamentos para a aquisição de 3 moradias em Espanha, gostaria de saber se confirma esta dívida, esta situação. Depois, saber se relativamente a esta dívida foram alguma vez prestadas garantias reais. E ainda, como é que o BPN contabilizou este prejuízo? Se foi através de um offshore, provavelmente na DAFCO, e ainda o papel assumido neste negócio pelo banco EFISA, ou uma empresa deste banco, Invesleg, também falou. Uma segunda questão, também bastante concreta, sobre de uma sociedade offshore, a Abnerca, que também será devedora do BPN Caimão, de mais de 5 milhões de euros e também em situação de incumprimento e que tem por titular o Sr. José Albano de Oliveira. Por sua vez, ele próprio dono, ou numa expressão conhecida, testa de ferro de um conjunto de empresas, Imo Canárias, Imo Trieste, Expodomos e Marquês de Pombal. Todas elas também devedoras de mais de 11 milhões de euros em situação de incumprimento no BPN e no Banco Insular. Gostaria de saber se também se confirma esta situação de incumprimento. E se sabe quem são os verdadeiros donos destas 4 empresas com esta dívida? Já agora perguntaria se José Albano de Oliveira é ou não acionista do SLN, da SLN do BPN. Relativamente ao código A1, já aqui referiu a situação, aliás eu pedi ao Sr. Presidente que, dado a invocação do segredo que foi feita, que fosse daquelas questões que fosse acrescentada à lista relativamente ao levantamento de segredo, mas gostaria de saber ainda uma questão. Se tem conhecimento, se o Presidente do Conselho de Administração do Banco Insular, Vaz de Mascarenhas, alguma vez instou este devedor, ao A1, digamos assim, a regularizar a situação. Uma quarta questão, relativamente também ao nome envolvido neste dossiê, o Dr. Luís Caprichoso é último beneficiário de uma outra offshore Breslan. Com investimentos, Breslan investimentos, com transferências de cerca de 480 milhões de euros. Gostaria de ter uma ideia, se pode dizer, de onde é que vieram esta transferência, para onde é que foi, em benefício de quê ou de quem. Relativamente à questão da contabilidade do Banco Insular, já referiu, de forma suficiente para a questão que tinha a colocar. Depois, ainda esta questão também ainda concreta. Existem alguns, se existiam documentos no BPN em que este assumia unilateral e irrevogavelmente a obrigação de adquirir créditos, capital e juros ao Banco Insular. Isto é se há put options e se sim, se era genérico para todos ou só para alguns créditos. Se era uma situação geral ou se só alguns créditos tinham direito a esta situação. Relativamente a levantamentos e pagamentos em numerários, também já foi questionado e colocadas aqui várias respostas. Foi falado aí um problema de datas. Eu perguntava-lhe de uma forma mais simples se isto aconteceu só na administração Vaquil ou se começou antes. Relativamente ao plano do vosso Conselho de Administração, o plano Cadilho, já foi referida, já fez agora uma referência bastante extensa. Há, no entanto, uma questão sobre a qual ainda gostaria de conhecer a sua opinião, que é esta. A nacionalização abordou apenas o problema do BPN, não de toda a estrutura financeira, não de toda a área financeira da SLN, e eu gostaria de saber qual a avaliação que tem disto. Isto é, se considera que deveria ser feita esta separação, esta segmentação que fez o Governo ou não. Nós defendemos, como é sabido, até uma outra posição mais global a existir nacionalização relativamente à SLN. E, finalmente, colocava-lhe ainda uma questão, olhando para o seu currículo, longo currículo no setor financeiro, gostaria de ouvir a sua opinião. Recentemente, aqui na Assembleia, o Sr. Ministro das Finanças referiu que a falência do BPN afetaria 2,5 milhões de portugueses, um quarto da população portuguesa, e que poderia representar um prejuízo, digamos assim, para o país, para a sociedade, como foi dito, de 25 mil milhões de euros. Gostava de ter uma ideia, 25 mil milhões de euros. Ele fazia uma conta muito simples, multiplicava estes 2,5 milhões de portugueses por 10 mil euros a cada um e tirava esta conclusão. Eu gostava de ter uma ideia se tem alguma avaliação da razoabilidade deste cálculo e desta avaliação de possíveis prejuízos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Agostinho Lopes. Não sei se lhe vou poder responder. Relativamente a quatro confirmações que me pergunta, relativamente ao Sr. El Asir, à Benerca, ao A1, e ao Dr. Luís Caprichoso, seu BO da Breslan, eu, infelizmente, por sigilo bancário, não posso confirmar. Estou sujeito assim, não posso confirmar. Atenção, também não posso infirmar, não é? Mas não posso confirmar nem infirmar, está bem? Por esta ordem. Quanto às put options do Banco Insular, efetivamente, apareceram umas put options, isto é, aparecem, portanto, umas declarações assinadas por o Sr. António Franco e assinadas pelo Sr. Ricardo Pinheiro, relativamente, se a memória não me falha, a 65 mutuários do Banco Insular, em que, nós, BPN, assumíamos relativamente a todas aquelas 65 mutuários, a responsabilidade era unilateral e irrevogavelmente nossa, e que à primeira chamada nós pagaríamos. Um documento simples. Quando nós vimos o primeiro, portanto, Banco Insular, portanto, neste caso concreto, Meira Fernandes, eu fiz umas perguntas normais que se faz na banca à direção de auditoria, perguntar o seguinte: se aquelas garantias, que eram garantias, estavam registadas, isto é, como compromisso, porque eram garantias, na contabilidade, não estavam registadas. Depois pedi mais, e eram 65, o senhor já voltou, todas exatamente iguais, assinadas no mesmo sítio, então, todas exatamente iguais, com datas diferentes. E lembrei-me de perguntar, portanto, o natural também, se era possível, elas eram 2004, 2005, 2006, 2007. Lembrei-me de perguntar se aquele, se o impresso onde elas estavam escritas, quando é que foi feito, como sabem, os burocratas, no meu caso, sabemos que aquilo normalmente tem os registros, as notas têm umas datas. E então o que é que verificámos? Que aquele documento, aquele impresso, tinha sido criado em 2007. Ora, como as put options tinham data de 2004, nós estranhámos como é que em 2004 se podia escrever em cima de um papel que só existia em 2007. Ou seja, considerámos-las falsas. E dissemos ao senhor presidente, na altura, que disse-me por mail, não sei se deu esse mail à senhora doutora, não sei, o mail que eu disse que era, deu, mas pode fazer o favor de lhe pedir um mail também, em que ele me pergunta, olha, exerça put option. Eu disse, fará como bem entender, exerça. E nunca exerceu. Não deu, mas pode pedir. É. Não, não. Porque, portanto, respondendo, Sr. Deputado, portanto, as put options, na nossa opinião, estamos à espera da resposta ainda, aliás, são rigorosamente, atenção, pode ter acontecido que tenham sido feitas em 2007 e que as pessoas tenham assumido a responsabilidade em 2004, mas nessa altura diziam, feita em 2007, agora não pode pôr, não sei quantos, Lisboa, 2004, num impresso que só saiu em 2007. Há bocadinho, provavelmente, eu esclareci mal, porque o Sr. Engenheiro Agostinho Lopes está sempre atento, e perguntou-me se foi só na administração daquilo que houve levantamentos em numerário. Eu não sei se disse isto, mas acho que não disse. Havia levantamentos em numerário, desde sempre. O senhor Dr. Abdullah Aquila fez o contrário, tentou, digamos, de uma maneira que eu pessoalmente não concordo, mas vale o que vale, tentou regularizar isto, pondo estes levantamentos em numerário para salários no SAM, direitos. Mas penso que na altura do Dr. Baquil, que não deve ter havido nenhum, antes pelo contrário, acho eu que não, parte dele que não sei. Quanto à nacionalização, se eu bem entendi, Sr. Engenheiro, pergunta-me se a nacionalização não devia também ir até à SLN. Olha, eu vou dizer o seguinte, não sei se devia, se não devia, mas se não houver um grande entendimento, um bom entendimento, um entendimento profícuo entre a SLN e o BPN, isto é, se eu acho que vai haver, de certeza, que o BPN, eu penso que sabem, que já terá sido dito, que a SLN é o melhor, não sei, é o maior cliente do BPN. Temos cerca de 600 e tal milhões de euros. À volta disso, se não é 600, não, 600 é total, temos menos, temos 60%, temos para uns 400 milhões de euros, à volta disso, são muitos milhões. Se não houver compreensão, isto é, se nós não conseguirmos ter uma prorrogação nos créditos que estão a ser utilizados no BPN, de maneira que nos permita, portanto, reestruturar as empresas do grupo, vender aquelas que são de vender, fazer parcerias com as que são de fazer parcerias, se de um momento para o outro considerassem que tudo aquilo era vencido, a nacionalização ocorreria de outra maneira. Portanto, ficariam com a SLN. Eu penso que o que vai acontecer, porque a SLN tem ativos com valor significativo, um dos quais recentemente integrado nas contas da SLN, e da SLN Valor também, de ambas, mas, portanto, uma coisa são problemas a ter fundos, outra a ter liquidez. Portanto, penso que, não sei se respondi indiretamente, Quanto à falência do BPN afetar 2,5 milhões de portugueses e ser 25 mil milhões de euros, é? Não sei quantas fez nós na... Portanto, há aquela teoria do multiplicador. Eu não sei qual foi o múltiplo que o senhor... Mas de certeza que deve ter um múltiplo que tem que ter alguma consistência. Nós tínhamos 350 mil clientes. Temos um crédito de 7 mil milhões de euros. À volta disso, tínhamos depósitos de 6 mil milhões de euros, eu penso quando muito, eram 1 mil milhões de euros. O custo, não é? É a diferença entre o ativo passivo. Mas se afeta 25 mil milhões, não faço ideia como é que se chega a este valor, não é? Sim, digamos, em termos aritméticos, portanto, acho difícil justificar, mas não questiono.
Muito bem. Muito
obrigado. Não sei se respondi, senhor.
Sim. Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, boa noite. Eu vou tentar ser o mais breve possível, para isto não ser muito massacrante, para além daquilo que já tem estado a ser. Eu gostaria de começar pelo seguinte. Há uma controvérsia na... os trabalhos desta Comissão em torno da bondade, digamos assim, do chamado Plano Miguel Cadilho. Portanto, essa é uma matéria controversa. Nós já ouvimos as opiniões que o Sr. exprimiu sobre ela, mas, de qualquer forma, gostaria de ainda ouvir sobre isto. O Sr. há pouco já disse que, enfim, que admitiam que o projeto fosse viável, mas pareceu-me também que admitia que isso dependeria das circunstâncias em que ele próprio se desenvolvesse. Mas, de qualquer forma, gostava que voltasse a este tema olhando deste ponto de vista. É que hoje, aquilo que vulgarmente se chama o buraco do BPN, já vai nos 1.800 milhões de euros. E, tanto quanto me recordo, creio, aliás, que foi o valor que o Sr. indicou, o plano Miguel Cadilho propunha-se estabilizar a situação com um valor na ordem dos 1.480 milhões de euros. Portanto, há aqui uma diferença grande e, sobretudo, e é exatamente isso que eu queria dizer, é que, entretanto, já é possível dizer que algumas circunstâncias estão a ter um impacto negativo na situação, porque muitas das pessoas que já aqui ouvimos reconhecem que este valor de 1.800 milhões de euros está longe de ser um valor definitivo e final. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar é se, nesta diferença tão acentuada de valores, se ainda sustenta que o plano tinha a viabilidade que no início se admitiu que teria. Uma segunda questão que lhe queria colocar é esta. O Sr. Professor já deu uma explicação, mas eu não fiquei inteiramente convencido, digamos assim. Mas, de facto, há uma grande diferença entre os valores a que chegou a auditoria da Deloitte e aqueles valores que hoje estão calculados para as imparidades.
Ter a pergunta, faz favor, porque sim, sim. Houve aqui uma ligeira perturbação.
A minha pergunta era esta. Há uma diferença acentuada de valores entre as imparidades identificadas pela auditoria da Deloitte e aquelas que atualmente estão identificadas. Já há pouco deu 3 explicações para isso, mas sinceramente, permita-me que lhe diga que me parece que a diferença é tão grande que essas 3 razões não me parecem suficientes para explicar uma tão grande diferença, sendo certo que uma delas, que é a desvalorização dos ativos, pode significar, de facto, enfim, explicar em grande parte essa diferença de valores. Mas gostaria que retomasse esse tema. Uma terceira questão diz respeito ao seguinte. O Sr. Ministro das Finanças, das muitas vezes, já não me recordo em que circunstância foi, em que discutiu connosco o problema do BPN, referiu-se ao problema da seguinte forma, que, portanto, o Sr. Ministro o que queria dizer era que a situação se estava a degradar, ou se tinha degradado muito rapidamente. E referiu o seguinte, e eu gostaria que o Sr. Doutor confirmasse estes valores e este ritmo tão rápida degradação da situação. Dizia ao ministro Teixeira dos Santos que em agosto a liquidez tinha um saldo positivo de 300 milhões de euros, mas que em meados de outubro essa liquidez já tinha um saldo negativo de 800 milhões de euros. Esta é uma diferença muito grande. Quer interromper?
Não. É que o Sr. Doutor ouve mal no ouvido, como disse no início, e, portanto, na sala, se houver algum ruído suplementar, perturba a capacidade auditiva. E, portanto, era não, só para chamar
senhor,
a
deputado,
atenção.
Senhor, estou a ouvi-lo com muita atenção mesmo.
Não, com certeza. Eu
peço realmente desculpa por esta minha deficiência física.
Não, problema nenhum. Mas, portanto, a diferença...
Desculpa, que não é ajudada por alguns dos senhores.
A diferença neste saldo relativamente à liquidez parece muito acentuada, mas foram estes os números indicados pelo Sr. Ministro das Finanças. 300 milhões de euros positivos em agosto, em outubro, uma liquidez com um saldo negativo de 800 milhões de euros. Eu acho isto uma variação muito grande, mas de qualquer forma gostaria que, enfim, confirmasse estes valores e que dissesse o que pensa sobre esta situação. Gostaria também de lhe perguntar, de ouvir um comentário seu, à seguinte declaração do Dr. Abdul Vakil, que eu iria ler e procurando fazer-me ouvir. Disse a certa altura o Dr. Abdul Vakil o seguinte: assim, acho que devo reiterar que funcionários, técnicos, diretores, administradores e ainda auditores externos, auditores internos. Bem, eu daqui a bocado engulo o microfone. E os representantes...
Não era para ser, eu só estava a pedir para...
E os representantes das entidades supervisoras, nomeadamente o Banco de Portugal, não tinham acesso a informações sobre as operações do Banco Insular, que eram feitas com aquela... não tinham acesso às informações sobre as operações que eram feitas com o Banco Insular. E isto, agora aqui é talvez me pareça mais importante, porque essas informações não estavam acessíveis na plataforma informática do grupo, neste caso do grupo BPN. Nós sobre esta matéria já ouvimos diversas versões. E eu depois de ouvir hoje o Sr. falar também sobre esta questão, para mim não ficou, ainda não está claro exatamente, e portanto eu gostaria de ouvir um comentário seu sobre estas afirmações do Dr. Abdul Vakil. Se quiser, eu posso fornecer o texto, caso entenda.
Vou ser um bocadinho delicado, mas aquelas duas senhoras que estão ao fundo.
Compreendo, mas diz-me a mim. Porque eu é que faço o comando da reunião. Portanto, diz-me a mim e eu é que faço aquilo que devo fazer no que diz respeito aqui àquilo. Portanto, eu pedi aos senhores deputados que fizessem a favor de. Na medida possível não perturbarem com... porque há uma dificuldade de audição por parte do Sr. Doutor e essa situação perturba a capacidade de ouvir e depois de poder responder. Portanto, era só essa chamada de atenção. Se faz favor continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma outra pergunta, muito mais concreta, é sobre qual é exatamente, até à data em que teve conhecimento destes valores, o valor dos créditos da Sociedade Lusa de Negócios, qual é o valor dos créditos da Sociedade Lusa de Negócios e, entre estes, qual é o valor dos créditos junto do BPN, do Grupo BPN, do Banco BPN. Depois gostaria, por último, de fazer duas perguntas. Uma é se confirma que na sua opinião, e portanto na opinião do Conselho de Administração que integrou, que os acionistas do Banco Insular são, para além do Sr. José Vaz de Mascarenhas, que é conhecido porque ele próprio é que o assumiu, embora numa situação um pouco titubeante, mas para além do próprio Dr. José Vaz de Mascarenhas, se são os seguintes... nomes que eu vou indicar: José Luís Fernandes Lopes, Sérgio Centeio, Casimiro Taveira e João Gurgel. Gostaria de saber se sim ou não são estes os nomes dos acionistas. Então, a última pergunta era esta, era se o Sr. Doutor, no exercício das suas funções, reuniu com o Dr. José Vaz Mascarenhas, porque, pergunto-lhe isto, porque na audição que tivemos aqui com o Dr. José Vaz Mascarenhas, uma das mágoas, digamos assim, que ele tinha, era que o Dr. Miguel Cadilho nunca tinha falado com ele, e, portanto, o que também se quer que diga me surpreendeu, mas compreendo que, enfim, o Presidente do Conselho de Administração não tem tempo para tudo, mas, de qualquer forma, gostaria de saber se, no contexto da sua atividade, teve reuniões com o Dr. José Vaz Mascarenhas. Muito obrigado, e desculpe se não contribuí para me ouvir perfeitamente, é que eu também não falo bem, sabe?
Fala bem, só que às vezes não fala alto. Está a chamar-se.
Eu, antes de mais nada, agradeço imenso ao Sr. Dr. João Semedo as perguntas que me fez de uma maneira muito objetiva e peço duas desculpas ao Sr. Presidente por ter pedido, mas era no sentido, gostava mesmo de esclarecer. Era no sentido, eu estou aqui, portanto, eivado dos melhores propósitos. Estou a fazer um esforço, com prazer, mas estou a fazer um esforço para responder a tudo. Aquilo que me perguntam. Não queria, nem vou deixar de responder ao que sei e ao que ouço. Fruto da minha surdez, que às vezes é muito agradável, eu, portanto, tive que pedir duas vezes. Portanto, peço desculpa ao Sr. Presidente.
Está-se.
Muito obrigado. Peço desculpa às Sras. Deputadas. Mas, efetivamente, peço que me entendam, perturbavam-me um bocadito. Peço desculpa ao Sr. Dr. João Semedo por quase ter comido o microfone. Portanto, feitas estas desculpas, vamos então às respostas. O buraco se era de 1,8 mil milhões de euros. Eu, quer dizer, o Sr. Dr. João Semedo, como disse há bocadito, a auditoria foi feita pela Deloitte e foi feita há 2 meses. Eu, portanto, não qualquer de nós estranhamos como em 2 meses se passa de um valor para o outro. Eu não vi o relatório, mas sinceramente eu gostava de ver. Porque se a realidade é a mesma, quem faz uma auditoria e diz que são não sei quantos milhões de euros, e depois duplica, o que é que podemos dizer? Aquilo que disse há bocadito, provavelmente foram mais severos, provavelmente a realidade é outra, provavelmente utilizaram, castigaram, entre aspas, a SLN. Não podemos dizer mais nada. Podia dizer uma coisa qualquer, olha, não percebo. Mas, como, enfim, não posso dizer isso. Aliás, 1,8 mil milhões de euros, Sr. Deputado, seria qualquer coisa como 30%, grosso modo, do crédito. Portanto, isto é, era o crédito todo da SLN, e mais mil... Ora, nós devemos ter, respondendo a essa pergunta, nós temos, penso, a SLN terá um passivo de cerca de 600 milhões de euros, nós temos lá 60 e tal, 300, 400 milhões de euros. Portanto, os 1.800 milhões de euros era todo o crédito da SLN, e mais, não sei o quê, não consigo responder. Gostaria, mas não consigo. Só sei que a primeira versão não tem 3 meses. Tem menos. Eu vou deixar a pergunta da liquidez, porque a pergunta da liquidez foi a terceira que o Sr. Dr. João Smith fez. Não se importava, posso deixar para o fim, mas não me esqueço. Relativamente à afirmação do Sr. Dr. Abdulbá, que não tinha acesso porque não estava na plataforma informática, não, está mesmo na plataforma informática. Podia não ter acesso porque o banco não era nosso. Mas admitindo que o banco era nosso, é facílimo. Diz ao senhor da informática, dê-me acesso e é no segundo imediato. E todos os registros estão na plataforma informática do banco, do BPN. Não estão, podiam estar noutro banco que prestasse em regime de outsourcing o serviço. Mas não, estão exatamente na plataforma do Banco Português de Negócios. Portanto, tinha acesso perfeitamente se lá fosse. Isso que, também, se lá fosse, ou se mandasse ir. Os acionistas do Banco Insular, Sr. Deputado, são exatamente aqueles que disse. Embora, que, aliás, vai ter, portanto, o Sr. Presidente vai dar-lhe a fotocópia do papel que eu dei, onde estará, onde consta isso. Não consta esta afirmação que eu vou fazer agora, porque não estão registados, portanto, no, onde devia estar, a aquisição. Mas está, temos aqui a declaração de venda. Relativamente à reunião com o Dr. José Vaz Mascarenhas, José João Vaz Mascarenhas, realmente o Sr. Doutor, eu por acaso ouvi, disse e muito bem que nunca se reuniu com o Sr. Dr. Miguel Cadilho. Muita gente não se reuniu, mas reuniu-se comigo. Eu é que tinha aquele ploro. Reuniu-se exatamente no primeiro dia que nós tomámos posse. Nós tomámos posse no dia 23, no dia 23 tive todo o gosto em o receber, porque o Sr. Doutor tinha um problema a apresentar, que era um problema grave. Tentou até falar comigo antes de eu tomar posse, porque eu disse que não posso receber quando eu tomei posse, utilizando para efeito, aliás, muito bem, utilizou uma pessoa, um amigo comum que nós temos, um senhor que já foi governador do Banco de Portugal, somos amigos há muitos anos, somos da mesma cidade, da mesma vila na altura, quando nascemos, agora aqui numa cidade. Essa pessoa telefonou-me e disse, olha, podes receber um senhor assim, tem... E eu disse, não recebo antes, mas recebo depois. E recebi-o exatamente ao meio-dia, portanto, em que tivemos uma conversa, ele estava muito preocupado, queria dizer as preocupações que tinha. Aliás, o senhor doutor, o senhor presidente José Vaz Mascarenhas, notei depois, e muito bem, fez, sempre que havia alteração, de, pelo menos quando o senhor doutor Oliveira Costa saiu, deixou-lhe uma carta a dizer, epá, veja lá o que é que vai sair, porque há ilegalidades enormes. Quando o senhor doutor Abdulbaquil teve, mandou-lhe uma carta a dizer a mesma história, 15 de fevereiro, eu tenho aí. E quando nós chegámos também mandou. E eu não sei se durante o período entre dezembro de 2007 para trás e não sei quantos de 2011, também se mandou. Não sei. Não sei. Depois disso, nós tivemos, com muito gosto, foi a pessoa com quem eu mais troquei e-mails. Devo ter trocado centenas de e-mails, portanto, telefonei muitas vezes, sempre muito diligente, sempre muito correto, sempre de um trato muito afável. Portanto, eu tinha aqueles pelouros que disse há pouco. Garanto que a pessoa com quem mais eu falei, digamos, o pelourado que eu tinha, foi a pessoa com quem mais falei, foi com o Dr. Vaz Mascarenhas. Não obstante, o banco não ser nosso, na perspectiva que eu já expliquei. E tenho mesmo muito gosto, não estou a ser ótimo, quem falar com ele, que é uma pessoa extremamente delicada. Quanto à liquidez, os problemas da liquidez. Houve, sim, senhora. Já disse há pouquito que o controlo passou a ser diário, e depois melhorámos, passou a ser mensal, e depois, a partir dessa altura, agravou-se. A propósito de liquidez, eu tenho aqui a evolução, a evolução do saldo no Banco de Portugal. Vou ler juntamente aqui com o Sr. Presidente. 43 milhões em junho, 142 milhões em 30 de junho, 23 de junho foi quando nós chegámos, 43. A 30 de junho, 143. A 31 de julho, 335. A 30 de agosto, 386. A 15 de setembro, 140. Posso arredondar? Depois, em setembro, 155. Não obstante termos pago 103 milhões de euros de um empréstimo sindicado, mas nesta altura tivemos um empréstimo temporário de um banco, pequeno. Mas os saldos foram estes. Depois, a parte final de setembro foi muito difícil, muito difícil. Outubro foi péssimo. Podia-lhe dizer agora no sentido contrário, começaram realmente, portanto, os problemas de liquidez começaram a aumentar bastante, fruto daquelas situações que eu já disse. Portanto, ter sido, portanto, dito publicamente que havia três bancos pequenos que estavam com dificuldades, o problema da Lehman Brothers, o problema do nosso rating e do nosso rácio de solvabilidade que nos obrigou a antecipar, e então tivemos que recorrer, nos princípios de outubro, a um empréstimo que foi muito publicitado na imprensa, na Caixa Geral de Depósitos, que chegou a atingir 250 milhões de euros. 250 milhões de euros, são cerca de 6% do total de crédito. Não é nada, rigorosamente nada. Esses depósitos estavam garantidos ou contragarantidos, se quisermos, com ativos nossos superiores a duas vezes. Nós demos mais de 500 milhões, eu acho que demos 700 e tal milhões de euros de contragarantia. Em meados de outubro, tivemos que recorrer a um apoio do Banco de Portugal, um apoio especial para liquidez, de mais 150 milhões de euros, e também contragarantido, com ativos. E esta ajuda que tivemos, ajuda esta que foi até certo ponto, apadrinhada pelo Banco de Portugal, e agradecemos na altura, e estamos reconhecidos mesmo agora, mas foi numa situação um pouco aflitiva. Concretamente, passo a explicar. Não é supor, não é possível, de um dia para o outro nós melhorámos a liquidez, como o senhor doutor muito bem sabe, portanto, é um processo lento. Pois estes empréstimos eram feitos no mercado monetário interbancário, era de um dia para o outro. Todos os dias tínhamos isto. Todos os dias tínhamos que negociar este empréstimo. Todos os dias estávamos aflitos. Emprestávamos de manhã, depois a liquidez não cobria, obviamente, não havia ninguém para pôr lá 250 mais 400 milhões de euros, e ao fim do dia negociávamos, e no dia seguinte andávamos no chamado rollover diário. Portanto, isto é, no caso concreto, para quem tinha a direção financeira, para mim e para o colega, era uma tortura do chinês. Com respeito pelo chinês, todos os dias, de manhã às 7:30, recebia um SMS, não temos fundos, vamos pedir às 5 da tarde, portanto, os serviços do Banco Portugal impecáveis, mas 5 menos 5, prestávamos dinheiro. E andámos neste sistema a ser, digamos, em lume brando. Em lume muito brando. Portanto, o problema de liquidez foi este. De qualquer maneira, nós, como disse o Dr. Miguel Cadilho, apareceu aquele mecanismo de garantia de Estado e nós fomos o primeiro banco a apresentar o dossiê completo, que depois não entrou. Quando íamos entrar, fomos nacionalizados, mas demos, como disse, aos senhores que nos substituíram, em que íamos ter 500 milhões de euros, era 8% dos depósitos a menos. Tínhamos 7 bancos que nos financiaram. Quase que não é preciso dizer o nome, porque eles realmente foram muito simpáticos. Foi a Caixa Geral de Depósitos, foi o BPI, o Espírito Santo, o Milénio, a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútua, o Santander e o Banif. Disponibilizaram-se a emprestar os 500 milhões de euros, contragarantido pelo Estado, sob a forma de certificados de depósitos ou empréstimo ou papel comercial. Curiosamente, ou não, este empréstimo não afetava nenhum problema em termos de liquidez do sistema, porque são operações, como muito bem sabem, são refinanciadas junto do BEI. Portanto, o que é que acontecia? Eles emprestavam-nos, ficavam com o título, iam ao Banco Europeu de Investimentos e eram refinanciados. O dinheiro entrava no sistema. Portanto, nós não íamos secar o sistema em 500 milhões de euros. Não sei se respondi, Sr. Dr. João Semedo.
Muito obrigado, doutor. Vamos, tenho uma inscrição do Sr. Deputado Marcos Júnior e de, não tenho mais nenhuma. Eu pedia, estamos aqui há 3 horas, é só porque aqui a capacidade auditiva não é muita, mas a da resistência é. E, portanto, talvez seja bom não dar cabo de todas as capacidades do depoente.
Sr. Presidente, eu peço desculpa por ser uma intervenção um pouco atípica, face ao facto de todos os grupos parlamentares já terem feito uma intervenção e pedido esclarecimento. Eu saudava a presença do Sr. Doutor e queria, mais do que uma pergunta, fazer um comentário que sugere e que é sugerido pelas dúvidas dos meus colegas e pelas respostas do Sr. Doutor às várias questões que foram colocadas. E ver se eu consigo ser claro naquilo que são as minhas dúvidas. Verificou-se, e para a qual o Sr. Doutor disse agora mesmo que não encontrava nenhuma explicação razoável, que numa diferença de 2 meses, a auditoria dão valores de imparidades completamente distintos. Portanto, o que significa, das duas uma, ou que a informação da primeira vez não estava toda disponível, ou que, e ficou disponível depois,
Bem.
Ou então, tendo informação disponível, a auditoria não conseguiu fazer uma análise adequada. Eu parto do princípio que a informação não estaria toda disponível, porque senão os resultados seriam os mesmos. O Sr. Doutor também disse que as dificuldades naquela parte final que acabou também agora de referir, relativamente à liquidez do banco, houve inclusivamente uma diretiva do Banco de Portugal, ou uma sugestão, ou uma orientação do Banco de Portugal, no sentido de que o controle da liquidez ser feita, o que é normal é ser de mês a mês, ser de 15 em 15 dias, depois semana a semana, dia a dia, e depois voltou outra vez a ser de acordo com a situação contrária. O doutor Constâncio, afirmou o seu doutor, tinha-lhe dito, disse, e disse publicamente, todos nós ouvimos, manifestar, até diria, um entusiasmo, satisfação pela equipa do doutor Miguel Cadilho, na perspectiva de que, finalmente, tinha uma equipa que iria encontrar soluções para os problemas que tinha o BPM. Portanto, isto indicia, do meu ponto de vista, todas estas questões indiciam que havia um conhecimento das dificuldades do BPN. Aliás, o Sr. Vice, salveu o Sr. Vice-Governador, Dr. António Marta, disse-nos a nós que, inclusivamente, tinha proposto ou exigido, incumprimento responsável do banco pela supervisão, que o grau de solvabilidade do BPN fosse 9%, quando normal é 8%. Portanto, o que significa que havia aqui um conhecimento de alguma dificuldade do BPN que a supervisão detinha. A minha questão é a seguinte. Foi dito aqui, já não sei por quem, mas não é difícil de entender, e creio que implicitamente se pode deduzir isso de muitas intervenções aqui, de que é mais fácil ter acesso aos dados quando é a própria administração a dizer, a pedir os dados, do que ter acesso aos dados quando eventualmente existe uma dificuldade da administração que impede o acesso aos dados. Eu creio que este elemento é um elemento muito importante para ter presente quando e a partir de que altura é que a administração, as várias administrações do BPN, depois da saída do Dr. Oliveira Costa, começaram efetivamente a dar um conjunto de dados, um conjunto de elementos, começou a ser conhecido e creio que é a partir daí que as pessoas começam a ter uma noção mais clara da situação, sendo certo que já anteriormente, durante a gestão do Dr. Oliveira Costa, havia o célebre conjunto de pedidos do Banco de Portugal para os quais as respostas não eram adequadas. Eu creio que é o seguinte. O Sr. Doutor, com a experiência que tem, E com a capacidade que demonstrou pela forma como respondeu às questões, é, por certo, eu não o conhecia, mas é, por certo, uma pessoa altamente qualificada no sistema bancário português. Eu devo dizer que senti um pouco, fiquei um pouco admirado, não sei se é admirado a expressão correta, porque penso que o Sr. também o disse, com sofrimento, no sentido de dizer, de falar, na falta de zelo dos inspectores da supervisão do Banco de Portugal. A minha questão é a seguinte. Haverá algum dado concreto que nos permita concluir de que os inspectores não conseguiram mesmo saber nenhuma informação ou a informação que conseguiram foi só aquela que resultou e mais não conseguiram ir pelo facto de haver um boicote da administração que impedia o Banco de Portugal ter acesso a esse tipo de informação? Ou efetivamente poderemos admitir que técnicos altamente qualificados e aqui já também por vários outros intervenientes, muitas vezes referenciados como elementos de grande categoria, não conseguissem fazer aquilo que toda a gente considera, a maior parte das pessoas consideram que era perfeitamente possível fazer. Será que esses técnicos, essa falta de zelo, ao ponto de poderem ter acesso a IA e eles terem acesso àquela informação e a não divulgarem, ficarem com ela para elas, não transmitirem aos seus superiores, ou poderem ter acesso e não terem mesmo acesso, por falta de diligência da sua parte,
ou efetivamente o Sr. considerará que é relevantíssimo, do ponto de vista da informação a dar a estes inspectores e à inspeção destes homens, o facto de haver ou ter havido uma sistemática boicote da parte da administração do BPN relativamente à informação, o que aliás é evidente em várias intervenções também que aqui foram feitas, e que aliás o Banco de Portugal demonstrou várias vezes nos pedidos que fazia de que havia, digamos, elementos de informação de que precisava e que não lhes eram fornecidos, portanto, porque a administração não fornecia, e não por incompetência dos técnicos do Banco de Portugal que iam à procura da informação. Estes elementos, digamos, não são irrelevantes para nós podermos analisar as duas questões que ocupa esta Comissão de Inquérito. A questão da eventual dificuldade, eu quero dizer dificuldade para não utilizar os termos mais fortes que outros colegas aqui utilizam, da dificuldade de uma adequada supervisão, e a questão da própria nacionalização. Mais do que uma pergunta, como o Sr. Presidente, isto foi, digamos, um comentário face às suas respostas do Sr. Doutor e às observações feitas pelos meus colegas. Se o Sr. Doutor quiser fazer algum comentário, um comentário, eu agradecia, mas se não fizer, eu fico satisfeito na mesma, porque limitei a comungar com os meus colegas destas minhas dificuldades. Muito obrigado.
Para o comentário como uma pergunta, porque senão torna-me difícil abrir um precedente de toda a gente depois começar a fazer comentários em vez de perguntas. Faz favor. Claro. Por isso é que eu interpretei como uma pergunta.
Muito, muito boa noite e muito obrigado. Muito boa noite e muito obrigado pela pergunta que o Sr. Deputado Sr. Marcos Unas me fez. Por pergunta ou pelo comentário. Eu, sinceramente, não me recordo se o Sr. Deputado estava aqui desde o início. Estava, pronto. Ainda bem. Porque eu logo no princípio tentei dizer, que o conjunto de graves irregularidades não nasceram por geração espontânea. Foram feitas, foram pensadas, arquitetadas e implementadas por membros do Conselho. Para mim, este é o principal. Eu tenho toda a razão. Portanto, houve um boicote, nem houve um boicote, houve uma fraude, vamos chamar-lhe um nome, da administração. Portanto, eu disse-lhe só que, complementarmente, havia outras corresponsabilidades. E porquê é que disse complementarmente? Porque o que está aqui na resolução da Assembleia da República é saber se, neste caso concreto, se determinar o apuramento da situação da ruptura da BPN e dos fundamentos que levaram à nacionalização, quais factos ou situações para facilitar ou estimular, não vou ler isto tudo, portanto, por esse facto, eu atribuí a primeira importância. Digamos, o ponto principal é exatamente a grave irregularidade, o dolo, a fraude com que os outros senhores atuaram. Mas, sinceramente não, e assim mesmo, acho que os outros também têm alguma responsabilidade. Alguma não, tem muita também. Quando disse falta de zelo, há pedido, costumo dizer, porque zelo foi a palavra que me veio, porque outro colega também tinha dito, eu andei atrapalhado a ver se arranjava uma palavra que não... inteligência, talvez. Muito obrigado. Agora, não tenho dúvida também, tem toda a razão, que é mais difícil o Banco de Portugal obter elementos do que a administração. Porque o que aconteceu, também disse há bocadito, penso que, pelo menos, pensei ter sido claro, se não, faço outra vez. Houve quem implementou, quem arquitetou e houve quem fez. E quem fez foram as pessoas que a nós nos disseram. Que não disseram aos outros porque estariam... Sim, mas, Sr. Deputado, obviamente que a nível bancário é possível fazer, por exemplo, uma auditoria ao sistema informático. Nós, quando a Mazars fez a auditoria, digamos, ao balanço, vamos chamar-lhe assim, do Banco Insular, nós não ficámos contentes. Ele fez também à plataforma informática, porque passou-nos pela cabeça que podia haver um Balcão 2, um Balcão 3, um Balcão 4, um Balcão 5. E nós sempre, veja lá, portanto, e eles foram, eu não sei fazer, obviamente, mas fizeram isso, certo? Portanto, mas estou de acordo, completamente de acordo, que foi assim. Realmente, o Dr. Vítor Constâncio rapidamente manifestou muita satisfação pelo meu cadinho e foi sincera, muito foi sincera. As imparidades, já disse, foi o que foi. Queria fazer apenas uma correção que há bocadito e depois da meia que eu vi, eu disse que a tesouraria, que os empréstimos garantidos pelo Estado que eram refinanciados no Banco Europeu de Investimentos foi um erro meu. Banco Central Europeu, de qualquer maneira, eram refinanciados.
Muito obrigado. Creio que estão todas as perguntas e esclarecimentos. Agradeço ao Sr. Doutor a resistência também com que, e a qualidade com que fez o seu depoimento. E
eu já agora gostava de falar. Eu já agora, desculpem lá, porque ninguém me perguntou, e eu acho que é importante, sobre o Estado da Nação.
Mas.
Sr. Doutor, mas é importantíssimo mesmo.
Mas como?
Era exatamente a pergunta que eu tinha a intenção de fazer, e tendo em conta a vontade do Sr. Doutor responder, eu com a máxima brevidade fazia, talvez.
Então, interpretando isto no esquema do golo de ouro, ou seja, tem de ser rápido.
Deixa eu até a palavra.
Eu agradeço.
Eu ainda não fiz a pergunta,
mas eu tenho agradeço. Eu joguei que o Sr. Deputado tinha de ver. Isto é perigosíssimo. Isto é perigosíssimo.
Não, mas é com
perigosíssimo porque vai ganhar tempo.
Não.
Entre aspas, como é óbvio, não é?
Esta pergunta o Sr. Presidente percebe, pela insistência do Sr. Doutor, como lhe parecerá determinante, e a nós tem parecido determinante em todas as audições. E eu foi por notar o cansaço de alguns dos seus deputados, não é o meu, na verdade, que solidariamente entendi não faria, mas sendo assim faço prevalecer mesmo o interesse da Comissão. E sobre o Estado da Nação, o documento, eu questionava o Sr. Doutor diretamente sobre aquilo que são os problemas do grupo elencados no documento. O senhor conhece nas contas de investimento, no Banco Insular, nas ações tidas por veículos, nos compromissos extrapatrimoniais não assumidos e nas insuficiências de previsão. O senhor tem o documento, certamente virá.
Então, faz favor.
Dois agradecimentos. A bondade, Sr. Presidente, de me deixar falar também sobre o Estado da Nação, porque é um assunto que a nós nos criou muitos embaraços, e ao Sr. Deputado pela pergunta que fez. Portanto, realmente nós não conhecíamos, já dissemos, não conhecíamos o que é que se passava, e temos acesso a este relatório do Estado da Nação concretamente no dia 31 de dezembro de 2008. E ficámos incomodados porque verificámos que os resultados que tínhamos obtidos com muito, muito trabalho pela Mazars e pela Deloitte estavam expressos de uma maneira aberta, muito aberta, no relatório Estado da Nação. Incomodou-nos que não nos tivesse sido dito por quem sabia, nomeadamente quando viemos a comprovar que isto tinha data de março, não é verdade, era data de fevereiro, porque apanhámos agora um outro Estado da Nação, sem data de fevereiro, um preliminar, há um outro. E realmente incomodou-nos, porquê? Porque chegámos à conclusão que isto era do conhecimento do Conselho do Sr. Dr. Abdu Vakil, que era do conhecimento, foi discutido o papel em si, o seu conteúdo, em Conselho Superior, que estavam acionistas, que estava toda a gente. O papel foi levantado e, segundo disse alguém, foi distribuído, segundo disse o Dr. Joaquim Nunes, depois foi recolhido. E eu tenho mesmo que dizer isto. Eu acredito, o Sr. Dr. Abdu Vakil, uma pessoa com experiência elevadíssima, tem 40 anos de banco, não me passa pela cabeça que não tenha pegado no documento e que não tenha, logo na altura, apresentado, discutido em Conselho de Administração e apresentado aos órgãos todos, nomeadamente ao Banco de Portugal. E esta minha convicção é tão forte, porque eu penso, se assim não fosse, o Banco de Portugal não tinha tido outra alternativa, digo eu, fazer uma contraordenação. É uma pessoa que esconde um documento deste calibre. Mas, há um artigo no Código das Sociedades Comerciais, sobre o artigo 64, que diz que há os deveres de diligência, deveres de cuidado, que é um artigo redundante, não vale a pena existir, não é? Não fosse mais por esse bonito artigo, nós devíamos ter tido conhecimento prévio desta situação. Se tivéssemos conhecimento prévio, provavelmente teríamos tido um outro tipo de atuação, não gastaríamos tanto tempo, teríamos feito outras propostas ao Banco de Portugal, teríamos pedido a intervenção do Banco de Portugal nós. Portanto, este Estado da Nação a nós foi o documento que mais incómodos nos deu e que fez com que alguns de nós pedíssemos agora a renúncia ao cargo, no caso concreto, porque nos sentimos enganados quando havia documentos deste teor que não foram divulgados. Agradeço.
Muito bem. Não sei se respondi, realmente,
não sei se respondeu uma vez, respondeu e dá um valor muito importante a este documento numa perspectiva que porventura a Comissão também não tinha apurado. Isto é, o da própria omissão pela administração do Dr. Abdul Vakil em relação à realidade do banco junto do Banco de Portugal. E, desse ponto de vista, afinal, a administração muito colaborante parece que poderá não ter sido. Ou não terá sido.
Será a conclusão que depois terá no relatório, não. Sr. Deputador, muito obrigado. Realmente, o que é isto? Desculpe.
Eu, o P92, vocês não perguntaram, se quiserem.
Está bem. Está bem. Muito obrigado, Sr. Doutor. Estão terminados os nossos trabalhos. E agradeço a disponibilidade e a qualidade do seu atendimento. Muito obrigado.